Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerdebate. E nessa semana, nesse episódio, vamos comentar o filme O Homem do Norte, que já tem estreado há algum tempo nos Estados Unidos, chegou no Brasil essa semana. Vamos comentar o que é que a gente achou desse filme. É, não vem bem de bilheteria, mas vem excelente nas críticas, né? Vamos comentar o que é que a gente acha. As pesquisas que Bruno fez aí sobre o filme, etc. Vamos comentar, né? Aqui no Nerdebate falamos sobre filmes, séries e animes, e todos os nossos episódios estão disponíveis em diversas plataformas, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. Caso você utilize Spotify ou Apple, você pode dar um voto aí no Nerdebate, tem uma opção aí no aplicativo. Dá 5 estrelas pra gente. Pelo menos Spotify eu sei que é recente isso. Dê 5 estrelas pra nós aí. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, envie para contato@nerdebate.com. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Janúncio Neto.
Pessoal, vamos aí conhecer um pouco mais do Homem do Norte.
E Bruno Brunet, o retorno de Bruno Brunet.
E aí, pessoal, boa noite de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário, estamos aqui de volta para comentar mais um filme.
Pois é, como eu comecei comentando aí, o Homem do Norte não vai bem de bilheteria. Já estreou desde 14 de abril, foi a data mais cedo que ele estreou. E ao redor do mundo só fez por enquanto 59 milhões de dólares. 32 nos Estados Unidos e 27 no resto do mundo, né? E é um valor muito baixo, né? Eu não sei quanto esse filme tem de orçamento. Aqui diz que o orçamento do filme é de 90 milhões de dólares. Então, assim, nem se pagou, tá saindo no prejuízo, mas assim, é um filmaço, né? O diretor é o Robert Eggers. Os dois outros filmes que ele dirigiu, né, são A Bruxa e O Farol, que são filmes muito renomados. O pessoal, A Bruxa foi um filme que fez bastante sucesso no ano que lançou, o público ama bastante, né? E O Farol, um filme mais recente de 2019, A Bruxa de 2015. Lá em A Bruxa teve a Anya Taylor-Joy, veio ao mundo, né, quando ela fez o seu papel que ficou mais conhecido, né, que revelou ela para o mundo. E o Farol aí tem a dupla do Robert Pattinson com William Dafoe. E é um filme todo diferente, preto e branco, filmado em película, com a câmera não é widescreen, né, uma câmera quadradona, tal, clássica. Então, esses dois filmes a galera sempre elogiou muito. E o Homem do Norte, né, deixou todo mundo no hype aí, quem gostava do diretor dos outros filmes. Mas, por algum motivo, tem diversos fatores, mas assim, o público não compareceu muito no cinema. Talvez esse seja daqueles filmes que quando for pro stream vá fazer um sucessão, né? A galera vai gostar muito, tal. Mas se você vê bem os outros filmes, eles são filmes muito de nichos, né? A Bruxa é um terrorzão. É, e um thriller, né, um mistério, tal. E o Farol tem todos os mistérios dele, mas assim, são filmes bem nichados, né? Não é para o público no geral se deleitar, né? Já o Homem do Norte, eu acho que ele tem uma pegada diferenciada, né? Ele é mais palatável para o público no geral, até porque ele trata de uma história já muito batida, né, que o pessoal já conhece muito, que é a lenda do Hamlet, né, que inspirou o Shakespeare a fazer o Hamlet, e o Hamlet já foi a base para o Rei Leão, por exemplo. Então, no geral, é um filme muito mais agradável ao público do que os outros dois filmes do Robert Eggers, porém não foi bem financeiramente. O que é que vocês acham aí de O Homem do Norte? Enquanto isso, eu vou ver notas do Homem do Norte e outros cantos aí.
Eu achei ele um pouco, discordando um pouco de você, um pouco de nicho também. É, ele, assim, a imagem que me passou, eu ia, Nessa apresentação, você acabou respondendo duas perguntas que eu ia fazer, que eu não tive tempo de olhar. Que era o investimento que eles fizeram, o orçamento, né? Que é relativamente baixo, que foi um dos fatores que eu deduzi que seria um filme de orçamento relativamente baixo, comparado aos demais que a gente costuma ver. E a questão da aceitação do público, né? Porque eu achei ele um pouco de nicho, e aí eu vou dar alguns pontos que eu percebi. A gente vai conversando, né? Eu vou dando alguns pontos. A pegada dele, que eu discordo de você, Luiz, que eu achei ele de nicho, é porque ele tem uma pegada muito diferente de Vikings, por exemplo.
Ele
Vikings,
é
ele.
de nicho.
Oi?
Ele realmente é um filme de nicho. É o
Isso, o Northman, né?
Northman. Porque assim,
Isso,
um dos
eu achei.
problemas do estúdio é aquele tipo problema do estúdio que quer convidar um diretor que tem assinatura e tem uma personalidade forte para fazer um filme pro povão e não acerta. Tipo, o Robert Eggers, ele deu uma entrevista para, não sei se foi para Hollywood Reporter, reclamando muito que olha que esse filme teve muito corte do estúdio para caber no formato que o estúdio queria. E muita gente está quebrando a cara porque está indo ver o filme, porque o estúdio pensou em vender esse filme como um filme de ação tipo Gladiador. E ele não é.
É, não é.
Definitivamente ele não é.
Vocês
Ele
acham
tem
que
uma
ele. Que
pegada
ele...
mais.
Assim, o que eu quis dizer é o seguinte, mano. Comparado ao Farol e à Bruxa, o Homem do Norte é mais. Saboreável. Certo? Pra mim, totalmente. A sensação que eu tive, a Bruxa eu não curti muito, tanto é que eu fui pulando cenas, eu não curti de jeito nenhum, não gostei. O Farol eu amei a experiência e o Homem do Norte eu amei também. Fui dar uma olhada nas notas no geral, né? Tá em média de 60 a 70% do público e a crítica tá 80 a 90%. Então assim, o público não está gostando tanto, tá quase mediano, né? E a crítica tá adorando. Tá nessa divisão assim. E uma coisa que talvez explique o valor baixo da bilheteria, que eu tô vendo aqui que ele. Eu não posso confirmar, tá? Mas já como saiu em abril o filme, não fez nem um mês desde que saiu, quase um mês, eu já tô vendo que já tem pra alugar lá nos Estados Unidos, na Apple TV, Prime, Vudu.
Lá faz tempo, pô, comparado com aqui.
Faz um mês, quase 2 meses já. Foi
E foi
perto do
uma
início de abril?
opção do.
Foi 14 de
Porque
abril.
lá eles. Porque eles fizeram de tudo para ele não trombar lá nos Estados Unidos com o Doutor Estranho. E aqui foi o contrário. Aqui deixaram para lançar o filme no mesmo mês do Doutor Estranho.
Lá lançou dia 22 de abril o filme. Então foi faz quase um mês aqui, né? Amanhã, na data que a gente tá gravando, faz um mês. Então assim, talvez ele tenha saído, sei lá, ao mesmo tempo nos cinemas e pra aluguel, né? Nessas plataformas, comprar e alugar. Então talvez isso explique. Eu não tô confirmando, tá? Eu tô vendo aqui que já tem disponível. Se faz menos de um mês que lançou o filme, já tem disponível para comprar e para alugar, é um pouco esquisito, né? É um pouco estranho. Então assim, pode ser
Rápido.
uma das justificativas da audiência ter sido baixa, né? E ter rendido pouco dinheiro. Sim, mas voltando à discussão, vocês não acharam que ele é palatável do público no geral. Você acha que Vikings é mais a série, né? É mais de boa.
É, eu acho. Eu achei esse com muito. Assim, de nicho também. Como você comparou com a Bruxa, né? E a o Farol, né?
Ele é
Eu
muito
achei
de
ele de
nicho.
nicho também. Ele tem uns pontos interessantes, bem interessantes, para falar a verdade, porque eu mal vejo quando aborda a mitologia nórdica. Ele tem alguns pontos bem interessantes que eu, assim, pelo menos nas coisas que eu assisti, como séries. E alguns filmes, eu não caço muita coisa sobre a mitologia nórdica, não, embora eu goste. Mas tem alguns pontos que ele aborda bem direitinho, assim. Então, uma precisão histórica, um retrato de como era a cultura, mais precisa que os demais.
Robert Eggers tem muito apreço pela ambientação e, no caso, a cultura que ele vai abordar nos filmes. Tanto no caso da Bruxa, como no caso de O Farol, por exemplo, os cenários, as construções, tudo manual, os tecidos também, tudo realmente feito de época. Tipo, não é um cara, por exemplo, no caso do Farol, não era uma roupa inspirada na roupa de um faroleiro. Foi uma roupa feita do mesmo tecido, da mesma maneira que era feita a roupa dos faroleiros da época.
Aí
A mesma coisa
eles
com a
não
bruxa.
gravaram em estúdio, né? Eles foram gravar
Exatamente. E outro
na
detalhe,
parada mesmo.
o Robert Eggers só usa uma câmera para gravar. Ele não grava com mais de uma câmera.
Que
Que o
doideira, né, velho?
normal é o normal é o diretor gravar com uma câmera do diretor e mais duas de apoio, que aí no caso gravando outros pontos para o editor poder ter aqueles cortes de ângulo de coisa. Mas seria assim doido, mas assim é o estilo que antigamente se filmava. Então, o primeiro erro na bilheteria de O Homem do Norte, a gente pode dizer que é um erro de estratégia do estúdio. Que primeiro, se queria fazer um filme de ação épico, chamou o diretor errado. Primeiro ponto. Porque
Vocês acham que ele foi vendido de forma errada?
o filme totalmente vendido. A maior crítica que o Homem do Norte tem é a estratégia do estúdio.
Sério, eu acho que eu só cheguei a ver um trailer em algum momento, não lembro. Acho que eu só vi um
Só tem
trailer.
um.
Só tem um mesmo? Pronto, eu cheguei a ver o trailer alguma vez e assim, eu não lembro muito. Mas é só em ter a parada de vir que eu já disse, bom, vou querer assistir. E é isso. Agora sim, não sei, né? Se o efeito que fez na cabeça da galera esperava uma coisa, porque eu não fui atrás, tá? De ver material de divulgação para ver se ele foi vendido errado. Do que eu lembro, do que eu queria ver do filme, eu saí satisfeito. Inclusive surpreso porque eu não sabia dessa história da lenda do Hamlet, né? Que o Hamlet se
Tanto
baseou.
é que se você vê o detalhe que todas as peças promocionais só usam basicamente uma sequência de ação, que é a sequência do assalto lá ao forte.
Sim. Interessante. Não sabia. Apesar que, mas tem outras cenas de ação também, né?
É, mas aí já não está falando com relação à divulgação, né? Eles focam essa cena. Eu confesso que eu não vi os trailers. Fui direto no filme. Mas eu não vi os trailers, não. Mas aquela parada que você falou, Luiz. Para mim não foi um filme ruim, mas é um filme de nicho. Também não é um filme sensacional. Eu concordo com essa nota, inclusive eu anotei aqui justamente essa nota. Eu dei nota, assim, na minha mente, dei nota 6 para ele.
Nossa.
Porque tem alguns pontos interessantes, a parte cultural dele é bem interessante. O Giano explicou direitinho isso aí, a questão do diretor, que eu não sabia. Não conheço muito bem os trabalhos, assim, afinco do diretor, a pegada dele, né? Não conheço bem. Mas eu tinha percebido justamente esse ponto que Janúcio falou, assim, a questão da vestimenta, ela é interessante, como é a abordagem, a questão cultural, como a série aborda, é bem precisa, assim, com relação ao conhecimento que eu tenho, né? Não é muito aprofundado também, mas eu achei bem parecido, diferente de Vikings, por exemplo. Vikings é mais hollywoodiano, tem muita firula ali que não acontecia, para se encaixar mais com a geração de hoje, né? Criando aquele anacronismo. Quando você vai
E não.
retratar uma obra sem criar anacronismo, o pessoal de hoje não tem muito interesse, porque não pega a sua época, né?
Aqui no Homem do Norte você percebe que assim, os vikings, o povo viking não é mostrado como uma superpotência militar, como se fosse o Império Romano. Como às vezes algumas obras dão a entender, né? Que os vikings eram uma força de expansão super organizada e
Parece que é um
tal.
povo só, né? Do jeito que a galera
É.
bota nos filmes, parece que é um povo só. Vikings. É uma civilização específica que tem
Exatamente.
uma região específica, parecendo dessa forma mesmo.
Como se fosse o Império Romano.
É.
E
Organizado.
você vê lá que o diretor, nesse ponto, ele é extremamente bem sucedido. Tanto é que das críticas que eu vi, eu só vi duas, assim, que chamaram mais atenção. Uma que foi sobre os dentes da galera, dentes muito perfeitos.
Tá. Beleza.
E a outra foi da galera não estar falando o idioma viking.
É, eu
Que é
sei
como
que
são os
tem uma
filmes
parada de um inglês
do Mel
arcaico,
Gibson, né? Que
né,
geralmente o
Janus?
Mel Gibson prima por colocar a galera falando um idioma nativo.
Não tem uma parada do inglês arcaico nesse filme, né? Tem umas as palavras. Valhalla é dito diferente, né?
É, a pa palavra sim, mas o dialeto não. Não é usado.
Tem algumas cenas que eles conversam com uma outra língua que eu não consigo identificar qual é, que não é o inglês. Tem várias cenas.
Tem. Eu sei que
É, que a legenda parece normal.
de início eles vão parar Rus, né? Terra de Rus, que seria mais ou menos a Rússia hoje em dia, né?
É mais próximo da Ucrânia.
Por ali, né?
É, se você quiser, eu posso fazer uma pincelada rápida aqui sobre a região.
Aí eles vão
Mas
para
não é
Islândia.
a Rússia. Não é a Rússia propriamente dita, não. A Rússia, o povo russo, ele é mais próximo assim, é mais próximo da Escandinávia, ali, Finlândia, lá por cima, do que a Rússia em si. Eles andam um pouco mais para a direita no mapa depois. Aí, mas é um pouco acima da Ucrânia e para a esquerda da Rússia hoje, um pouco fora.
Entendi. Mas assim, talvez seja por isso, Janus, que o filme tenha tanto material cortado, que como ele filmou com a câmera só, ele filmou muita coisa, né? E aí teve que dar uma condensada, né?
Não,
Eu
mas
tô.
foi corte do estúdio, não foi corte do diretor, não.
Ah.
Foi o estúdio modificando o filme, por isso que o diretor não gostou.
Não, mas o diretor não gostou, porque assim, eu tô vendo aqui que o filme foi filmado em 87 dias, eu acho pouco. Para um filme normalmente é mais do que isso, né?
Usar bem o tempo, né?
É,
Também
e
tem isso.
eu tinha visto também que o diretor tinha dito que essa já é a versão do diretor, não existe mais nada não. É isso aí.
Então, a minha fonte diz o contrário. Inclusive, tá na entrevista dele no Hollywood Reporter.
Não, eu tô dizendo assim, beleza. Eu acho que ele não quer fazer outra versão, entendeu? Assim, o pessoal,
Não,
tudo que é
assim, não
versão
queira
diretor.
lançar outra versão, mas que teve conteúdo. E não foi assim, o que foi pro cinema não foi exatamente o que ele gravou, não foi.
Mas é normal ter corte, até porque
Não,
normalmente a
mas
galera
entenda,
filma
mas
mais.
uma coisa é quando é o corte, assim, mas geralmente quando é o corte do próprio diretor para que o filme caiba no tempo que o estúdio quer. Outra coisa é quando o estúdio faz os cortes de acordo com o que ele acha que é melhor para o público. Entendeu a diferença?
Entendi. Ele teve que se encaixar em alguma coisa
Ele não,
ali.
o estúdio encaixou o filme dele. É diferente, não foi ele que fez o corte.
Entendi.
É, eu percebi assim, cenas, não sei se foi intencional ou se foi justamente por causa desses cortes que Janus tá falando, coisas muito quebradas, sabe? Muito
Hein?
pulos, muitos saltos temporais, e aí fica muita coisa em aberto ali. Eu sei que se fosse abordar, ali teria material para criar um filme de 6 horas, aí ou talvez uma série. Mas eu senti assim um pouco estranho, os saltos temporais, que são muito frequentes. Foi uma das coisas que eu percebi.
Eu senti isso muito no meio do filme. Na metade do filme ali tem os. Até ele começar realmente pôr em prática o plano dele de vingança, né? Que pra mim é quando o filme pega um ritmo bom, né? Até ali eu tava sentindo esses problemas, Bruno. Esses cortes que eu tava até um pouquinho meio perdido pensando direito quando isso aqui tá se passando, né? Tal, etc.
É.
Daí pra frente eu não senti muito esse problema, não. Mas algo que eu senti bastante no filme é uma parada que ele tem já dos outros dois, A Bruxa e o Farol, que é a mistura do real, do factível, com as paradas fora da realidade, né? Um pouco
Eu ia tocar esse
místicas.
ponto. Eu ia tocar nesse ponto.
Já é coisa
Eu achei.
dele, né?
Eu gosto dessa pegada. Eu não assisti a Bruxa. E nem o Farol, por pura preguiça. Mas eu gostei dessa pegada, porque Essa é uma das críticas que eu tenho à série Vikings, por exemplo. Nesse filme, fica assim, fica por alto. Você tem que tentar desvendar se aqueles acontecimentos religiosos que tá tendo ali, aquelas visões, aqueles eventos, é fruto de uma esquizofrenia do personagem ou se aquilo realmente existe, sabe? E isso eu acho interessante porque você consegue abordar qualquer tipo de crença sem empurrar algo goela abaixo. Fica tipo uma interpretação dupla, tanto por parte do personagem quanto por quem está assistindo. Porque aparece a cena, principalmente um dos pontos que eu achei bem interessante foi quando ele entra na tumba para pegar a espada, que tem aquele combate. Aquele combate me lembrou Skyrim, total, assim, sabe? O personagem, o bicho que tá morto lá, parece
Um
aquelas
drogue.
caveiras que você encontra.
Um drogue do Skyrim.
Isso, exato.
E a questão da
Muito parecido.
lenda da espada amaldiçoada, né? Também tem isso também no Skyrim.
Isso, exato. Isso aí eu achei interessante. Então, quando chega naquela cena, que eu acho que você passa primeiro o morto lá revidando e tal, você pensa, ó, interessante, isso aqui tá acontecendo. E aí a cena volta e ele vai lá pegar a espada e o bicho não revida. Então, fica ali por alto. Se aquilo foi imaginação, se foi alguma divindade que entrou no meio, sabe? Se é um surto, se não é. Isso eu acho interessante. Eu acho isso muito interessante.
Então,
Fica a forma
essa
da
é a
série, Vicky.
única vez no filme que eu lembre que tem uma parada viajosa e ele volta a ficar pé no chão imediatamente. Porque tanto a batalha final no vulcão, quanto no início, quando ele tá com o pai dele lá, com o William Defoe, viajando,
Ah,
né?
então ainda tem um lance quando a Valquíria e quando o Odin
Isso.
salvam ele, né?
Eu ia falar isso, eu ia tocar nesse ponto. Da Valquíria também. Da Valquíria também fica por alto. E ainda fica mais ainda do que essa cena da tumba lá. Da Valquíria, ele não volta, né? Fica por alto, assim, se aquilo realmente aconteceu ou não. Isso eu achei muito, muito interessante. Por quê? Você consegue abordar. Só focar essa frase de novo. Você consegue abordar qualquer cultura, qualquer religião, qualquer coisa que seja, sem transpor. Sei lá, algum preconceito que você tenha, alguma coisa do tipo, sabe? Então você deixa em alto. A pessoa ela vai interpretar se aquilo realmente acontece, porque ela acredita naquilo, ou se aquilo é fruto de uma imaginação, sabe? Se é
Tem a
algo.
cena da Bjork também que aparece para ele, que ela aparece como uma bruxa lá, né, nos escombros da cidade que eles destruíram e passa.
Dentro do celeiro onde eles queimaram a galera, né? Não é a cidade, foi só o ali como se fosse a casa comunitária, né? Que geralmente na cultura viking tem a casa comunitária.
Aí ela passa uma fita para ele, prevendo o futuro dele e tal. Aí ele, né? Logo depois ela some e ele fica sem saber, né? O que foi que ele acabou de ver e tal.
Isso é interessante porque tem alguns relatos, assim, alguns não, tem diversos e centenas de relatos, não só pertinentes à cultura Viking, mas às religiosidades antigas no geral, que normalmente soldados, viu, até o pessoal mesmo, civil, utilizavam em ritos entorpecentes, né? Nem entorpecentes, tem um nome específico, substâncias. Esqueci.
Alucinógenas.
Enteógenas, não, é enteógenas o termo. A alucinógena é quando você viaja em algo e você sabe que aquilo não existe, é uma alucinação. Quando
Sim, entendi.
você utiliza o
Você
termo
acredita que aquilo é real?
como é?
É como se, no caso, a diferença é quando você acredita que o que você está vendo é realidade.
Exato. Ou quando você não sabe discernir se é realidade ou não. A alucinação, você sabe, quando o efeito passa, você fala, pô, isso aqui eu imaginei, isso aqui eu tava viajando, isso aqui não foi real. Essa é a alucinação. O termo
Sim.
enteógeno é quando é mais voltado pra religião. Então, é que é
Tem
tipo
até
assim.
um game que é baseado nisso, né? Fizeram recentemente um game
Isso.
baseado
E aí
nisso aí, que
tem.
também é com cultura viking.
Tem religiões aqui que a gente vê aqui na região da gente mesmo, no Brasil aqui, que o pessoal bebe a ayahuasca, né? A ayahuasca. Então, a ayahuasca é uma bebida enteógena, que no relato deles é que você vai beber para abrir sua mente e se comunicar com Deus. Então, naquele momento, você não sabe distinguir ou você não precisa distinguir o que é real e o que não é, porque para você tudo aquilo é real. Isso eu achei interessante na série. Ela aborda isso bem, bem interessante. Que aí, esse ponto que a gente está conversando, parece que é ele lá, o esqueci o nome dele agora, o, né, o Hamlet, né?
Hamlet.
É, Hamlet, pronto. Isso. Parece que ele está sob efeito dessas coisas, sabe? E era muito comum na época, porque você ingeria cogumelos e por aí vai, uma porrada de coisa. E uma das questões que eu achei interessante também, que a gente conversa daqui a pouco, quando terminar esse ponto, que era o rito, os rituais que teve ali no filme. Eu achei bem interessante mesmo. A musicalidade e tal, a vestimenta que o Janúcio já falou. Isso eu achei bem interessante mesmo.
Então, qual a parada do lobo urso que. Urso lobo que parece Beowulf, né? Como se fosse Beowulf. É tipo isso,
É, a
Janus?
ideia
Isso mesmo.
é a
É
referência
isso.
do Beowulf.
É. Isso foi, assim, pra mim, foi o segundo ponto mais interessante do filme. O primeiro foi a musicalidade, que eu não tinha visto nenhuma coisa viking que eu assisti, ou nórdica. Não tinha visto. A questão dos bumbos, os tambores. A
Sim.
música em si, ela é folk, ela é uma música folclórica. Ela é uma música folclórica. Assim, dos filmes que eu me lembro aqui agora, eu não vejo nenhum retratado com tanta fidelidade, assim. Talvez eu esteja esquecendo
A
algum.
trilha é muito boa, viu? Só pode
É,
deixar claro.
eu achei.
O disco mesmo, assim, fora do filme, você escutar ela, independente do filme, é uma coisa e ela no filme é outra, né? Mas no caso aí a qualidade se mantém.
Ela é bem envolvente. Você. Não sei se pelo fato de eu ser músico também, mas tinha cenas que eu via lá, escutava e via a trilha sonora lá. Sim, tinha um certo arrepio, porque não é um som anacrônico. Por exemplo, a gente pega Coração do Cavaleiro, tá tocando Queen, sabe?
Entendi.
Coração do Cavaleiro? É. Acho que é. E mesmo quando você vai em séries como Vikings, o som é muito mais metalizado, sabe? Não é um instrumento de corda
É, tem um
arcaico.
rockzão, né, às vezes.
É, exato. É um som muito sintético, que não existia para a época. E esse filme, não. São sons sempre, entre aspas,
A trilha
analógicos.
The Witcher, né? É como você escutar a trilha The Witcher.
Mas o Witch ainda é muito, muito metalizado. Embora eu goste, eu acho muito boa. Inclusive, eu
Não,
escuto no
como
Spotify.
The Witcher tem aquelas músicas que a gente sabe que são músicas feitas pra época, né?
Então, pronto. Agora que tu tocou nesse ponto, me atentei a algo. Agora que tu falou no Witcher, por exemplo, o tratamento que você vê de voz em Witcher é totalmente diferente do tratamento de voz que tem nesse filme. Então, o que que acontece? Quando você vê o pessoal cantando lá, a mulher cantando e o cara cantando, você vê que parece que eles estão cantando dentro de um banheiro, assim, sabe? E isso é intencional, pelo menos eu acredito, porque pareceu ser, porque dá pra ver que tem um tratamento de áudio, mas não é um negócio absurdo, porque fica uma voz muito natural. Sabe? E isso eu achei interessante, porque quando você vai pra Vikings, é tudo muito, sei lá, tipo, é quase um rock, sabe? Então, nessa série, não. E isso eu achei interessante. Aí, falando nesse ponto, acabei atropelando o que Luiz falou, né? A questão dos Beowulf, né? Do Beowulf.
É, eu não
Isso
conheço a
é.
lenda do Beowulf, eu só queria saber se, tipo, é uma referência só nominal ou tem algo ali que se assemelha?
Então, o que eu percebi, assim, eu conheço um pouco sobre isso, mas também não é muito aprofundado. Mas o que eu percebi ali é que a questão do Beowulf é só no nominal. Posso estar errado, mas para mim pareceu nominal. Mas só que tem um outro porém ali, que é mais prioritário do que a questão do Beowulf em si. Ali são guerreiros berserkers, né? Não sei se vocês conhecem o termo. Então, berserker é como se fosse. A gente consegue ter duas traduções dessa época. Bear é lobo. Aliás, é urso. Bear. E aí tem um outro. É a soma do termo, né? Que eu agora esqueci. O outro tem um outro termo. Acho que é Zerko. Zerko. Alguma coisa assim. Não lembro exatamente. E isso pode ser traduzido tanto como guerreiros sem camisa ou guerreiros lobo. Aliás, urso, desculpa.
É, no começo é,
Repetiu o
eles têm uma
erro de novo.
parada meio berserk, né? Eles entram no modo berserk ali pra invadir a parada, né? Que eles botam.
Exato. Isso surge disso, dessa questão. É, esses guerreiros, e aí são dois tipos. É o Uf, Rendar, são os guerreiros lobos, agora acertei. Os guerreiros lobos. E o outro é o Berserker, que são os guerreiros lobo. Aliás, urso.
Urso.
Só querendo falar lobo o tempo todo. São urso. Então tem essas duas distinções: um é guerreiro urso ou guerreiro lobo, o outro. E os dois se encaixam na mesma mitologia do guerreiro furioso.
E o
Certo? Então
Hamlet
é
junta os dois.
isso. E aí você vê naquele ritual que eles estão tendo ali no meio da fogueira, você vê isso claro. Tem alguns soldados ali, algumas pessoas com a cabeça de lobo, e se eu não me engano, tem alguns cabeças de urso. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas de lobo eu sei que tem. Então, e eles estão sempre sem camisa, que é
Sim.
justamente a possibilidade dessa tradução. E aí, aonde entra a lenda de Beowulf? Bear, urso, wolf, lobo. Seria a soma dos dois, das duas
Entendi.
mitologemas, assim, sabe? Então,
Entendi.
isso eu achei muito interessante, que a forma que o filme aborda, porque tem essa questão. A gente, inclusive, o termo em inglês hoje, Berserker, que é ficar furioso, deriva disso. É, you go Berserker, sabe?
Sim,
Então
em
você vai
modo
ficar
berserker.
furioso, o modo Berserker. Então, deriva disso. Por quê? Na mitologia, e aí tem alguns relatos de antropologistas, historiadores que trabalham com esse tipo de coisa, e esses guerreiros, quando eles entravam em batalha, ou eles consumiam ervas, cogumelos para ficar mais furioso, mais violento durante o combate, e essa fúria desses guerreiros, dessas tribos nórdicas, aí vai germânica, vai os próprios vikings e tal, essa fúria desse guerreiro causava medo nos inimigos. Por quê? Você está sob efeito de algum tipo de entorpecente ali, algum alimento enteógeno, tal, ou alguma coisa do tipo. E aí você leva uma, duas, três flechadas e não cai. E os caras morrem de medo. Porra, o cara tá furioso, ele não vai morrer.
Entender.
Quando você vai perceber, quando o efeito tá passando, você já tem derrubado mais uns 4 ou 5 no processo. Você tá sem um braço e ainda tá lutando, sabe? Então tem essas questões, tem relatos disso. De guerreiros lutando, faltando um braço, e o cara lá matando outros ainda, que tá sob efeito da adrenalina e dos produtos, né? E aí que eu achei muito interessante essa abordagem nesse quesito que a gente tá tocando agora. Porque eu não vejo nenhuma série abordando com uma precisão, com essa precisão que tem. Você vê, geralmente, eles estão usando armaduras pesadas, ou armadura de malha, ou a própria de couro mesmo, mas esses guerreiros, eles estavam sem camisa. Era praticamente nu, eles usavam uma tanguinha, sabe?
No máximo uma pele de animal, né? Que
Isso,
aí também
exato.
vem o lance dele incorporar o animal que ele tá
Exato.
vestindo, né?
Exatamente. Exatamente isso aí. Exatamente isso.
Arthur Bárbaro, você se juntou a
Bom dia,
nós
já.
aí. Bom dia, jovem.
Eu estou embasbacado de descobrir que existe um motivo histórico para falta de roupa do Conan. Como assim, gente? A Conan andava lá seminu no meio do deserto. Não, mas eu sou mais forte que o deserto. Boa sorte, Conan. Mas como assim, gente? Eu não sabia que tinha lógica isso. Parabéns.
Fu, quero saber sua
Então,
opinião. Em resumo da nossa primeira meia hora do podcast aí, e eu quero saber sua opinião é o seguinte: que aparentemente o público está meio dividido com relação ao filme, ou seja, tem gente que gosta muito, mas a gente tá comentando aqui que aparentemente o filme não é um filme para todo mundo, é um filme meio nichado. Eu acho que o que eu comentei aqui é que é um filme mais palatável do que A Bruxa e do que O Farol, que são os outros filmes do mesmo diretor, né? E Janusso disse que o filme foi vendido errado, porque os trailers vendem ele como um épico de ação, quando na verdade não é bem isso, né? E o que é que você achou do filme, assim, no geral? Que a gente já estava entrando agora no, na parte histórica, filosófica, cultural.
Justo. Não, eu achei, assim, eu confesso que enquanto eu assisti, eu só fiquei assim, comparando com o Rei Leão o tempo todo. Se eu tivesse chegado no horário, eu planejava fazer a abertura com a piadinha com o Rei Leão. Mas o. Só que aí eu acabei ficando
É a
comparando, né? Que
história que
nem.
deu origem à história do Rei Leão.
É justo. Mas enfim, aí eu fiquei comparando com o. Eu fiquei notando, eu acho que foi a minha sensação, foi parecida com o pessoal que foi assistir Avatar, o Avatar dos Smurfs. E era todo mundo ficava dizendo: ah, é Pocahontas essa história. É só cópia, não sei o que lá. E aí, eu acho que eu fiquei um pouquinho com essa sensação de: ah, não, é muito a mesma coisa. Só que aí, parando para analisar depois, eu curti muito o fato de ele traz muita coisa de da, da nem de mitologia, né? É como se fosse da religião mesmo, de cultural mesmo. E eu achei que ficou bem legal, né? Eu só fiquei estranhei um pouquinho que teve aquela personagem lá, a Olga. Ela, eu achei, eu tinha visto que tinha a, nossa, como é o nome dela? Tinha a Bjork no filme. E aí eu confundi ela, nossa, mas tá muito nova, como assim? E eu só tinha confundido porque a Bjork é a que faz aquela bruxa, aquela que chama ele de volta, né?
Sim.
Ou pra ele ir embora. Que inclusive quando eu vi essa cena eu achei que era tipo como se fosse ele lembrando sozinho.
Que era a parada da lágrima, né? Que o William Defoe tinha tirado dele, né?
Exato, exato. Ou eu
A
achei que
outra.
ele tinha só imaginado ou algo assim para que foi o chamado dele mesmo de volta, mas só que no fim das contas ela aparece de novo, como aquele cara lá no papel da bruxa também, de novo. E depois eu acho que ainda tem uma terceira interação com a bruxa, eu tô em dúvida agora. A bruxa Bjork era essa personagem, né, na verdade, não, né? Eu só vi depois. Mas eu curti o enfoque diferente. Eu não curti do tipo, terminei de assistir o filme e fiquei, nossa, filmão, vou recomendar a todo mundo. Mas eu achei legal, principalmente essas questões, eu achei bem legal, cultural. E eu não tinha pego essas coisas que o Bruno tava comentando aí, né, do de,
Berserker, né?
é não, de Berserker, mas também a história todinha de misturar lobo com urso, tal, não sei o que, ele foi bem explícito, mas eu não tinha entendido o que significava direito. E aí isso engrandece um pouco mais. Eu gostei, achei legal. E tô na conversa, tô gostando mais agora também.
Nota seis
Mas é
também?
isso.
Eu dei nota 6.
Acho que eu não. Não, eu acho que 6 para mim parece meio baixo. Eu ainda me diverti, achei interessante. Eu acho que pelo menos um 7. Não sei se 8, não, mas eu acho que 7.
É, tá bem próximo. Eu também tava comentando aqui, eu também gostei do filme. Mas pelo esses argumentos que você tá falando aí foi praticamente o argumento que eu dei, só que a nota para mim ainda é 6.
Ah, tá certo. Vocês pra mim parece tão baixo. Ai, ai, mas eu achei legal, eu achei bem feito, né? Mas eu
Achei.
confesso que eu ria todas as vezes que eu ficava vendo, olha o Rei Leão, olha, eles lutando no final no meio do fogo. Olha, Rafiki, Bjork como
Ali é
Rafiki.
Obi-Wan e Anakin no
Não, que
Fim Sabre
não.
de Luz.
Não, Anakin.
Eu pensei nisso na hora, juro.
Ninguém liga pra Anakin, não, rapaz. É que
Eu pensei
é o
que
Rei
um ia
Leão.
cair na lava ali, ia queimar as pernas, alguma coisa do
Não,
tipo.
tinha que jogar uns pedaços de lava assim, dar uma mãozada na lava e jogar no olho do outro.
Aí um ia virar o Darth Vader, né? O outro ia ter o filho voltava. Já tinha os gêmeos, né? A vingança, ia voltar pela vingança. Um dos gêmeos
Eita.
lá. Olha aí, já tava completo aí.
Mais um crossover com Kill Bill já.
Olha aí, então quer dizer. Mas peraí, Hamlet tem essa parada do outro ter uns gêmeos e tal? Isso aí é. Como é que é isso aí?
E apesar da brincadeira que a gente faz, é assim, essa realmente é a história que inspirou o William Shakespeare a escrever o Hamlet, né? E não é à toa que nas peças do Shakespeare vira e mexe tem uma bruxa, né?
Não, e pelo jeito, né? Também é algo que deve ter inspirado o George Lucas ao Star Wars, né? Também pode ter sido.
Porque é como eu digo,
Verdade.
aquele tipo de história que é criadora. É a história de onde tudo
Isso.
partiu, é que ficou referência para todo mundo.
Sim.
Existe um processo que a gente chama de mitologema, sabe? Que é tipo assim, é da onde nascem as noções de mitos, digamos assim. E aí existem mitos fundadores, e eles são muito similares, muito parecidos. Por que que a gente pega, sei lá, 40 religiões, aí vai para cristianismo, vai para islamismo, vai para não sei o que, isso aí eu tô puxando essa sardinha pro meu lado, né? E assim, é tudo muito igual, é tudo muito igual. E todo mundo se mata por causa disso. Quando na realidade muda nomes, as datas são reaproveitadas, é um monte de coisa, sabe? Você pega, por exemplo, a religião egípcia, a partir da terceira ou quarta dinastia, é cristianismo puro, assim. Aliás, a partir da quinta e da sexta dinastia, é cristianismo puro. Mas se você chegar para um cristão e falar, olha, isso aqui é igual, o cara ele mata, assim, se ele for fundamentalista. Então, isso entra nessa questão que a gente tá, que já estava tocando. Com termos mais seculares, então, assim, com termos mais técnicos, é a questão da mitologema, sabe? É tudo muito, muito próximo. Quando a gente não consegue perceber, você tem que parar, sentar, analisar todas eles, e aí você vai ver que é tudo muito igual, sabe? E aí você vê Rei Leão, por que que é parecido, a questão do Star Wars, por que que é parecido, por que que esse filme tem isso, e assim, esses relatos. Que tem surge muito, mas muito antes de ter um Star Wars, um Rei Leão, e vai sempre sendo reaproveitando, e daqui a 20 anos a gente vai chegar e vai ver a mesma coisa e aí vai falar, porra, isso é uma cópia, porque no meu tempo tinha isso, sabe? E aí a gente remete o saudosismo da gente, a gente vai ficando com raiva de ver aquela coisa repetindo o tempo todo, né?
E esse é um fato também de algumas pessoas criticarem, assim, do público, achar que a história não é uma história interessante. Porque é aquele conceito da história que todo mundo já conhece, o final.
Você fala que é sempre uma cópia, né? Ah, isso é uma cópia não sei de quê, isso é uma cópia não sei de
É,
onde.
exatamente. A falta de. Assim, eu dei uma nota mais alta do que 6 pro filme, mas, assim, um dos fatores que pegou pra mim é porque, por exemplo, eu vi esse filme logo depois de ter visto o Doutor Estranho. Cara, é muito bom saber que cinema não se resume a filme de super-herói, né?
Ah, sim, justo.
É muito bom voltar a ver filme, assim, um filme bem feito que não precisa dos, assim, que é de uma outra pegada que não tem nada a ver com super-heróis. Super-herói é um tipo de cinema e esse é um outro tipo de cinema.
E que não precisa gastar 700 milhões no de
Justo.
orçamento, né?
E outra coisa, né? Assim, tipo, vamos pegar o exemplo aí de A Bruxa. Por que é que A Bruxa se destacou tanto? Primeiro, porque foi o primeiro filme do cara e dentro de um gênero em que a gente estava acostumado com muita porcaria.
É,
Como
eu
eu não
depois de
acompanho muito
assistir esse
gênero, eu não.
filme, eu entendi porque lá nas últimas temporadas de Vikings tem um arco todo de uma briga familiar na Islândia que termina todo mundo se matando e é uma parada meio de fulano se envolveu com fulano da outra família e os pais não se gostam, não sei o quê. Então, assim, essa parada já vem da lenda de Hamlet, né? Que deve ter sido uma lenda das primeiras famílias ter se mudado para a Islândia e deve ter surgido essa parada que deu errado lá.
Então, esse ponto que tu tá tocando, antes agora que eu sempre troco os termos, eu não lembro se a alta Idade Média vem primeiro ou se é a baixa, agora eu não lembro. Mas assim, no final da Idade Média para trás, isso era muito comum, mas muito comum mesmo. A vida pré-1500 era praticamente um Street of Rage, sabe? Era todo mundo brigando no meio da rua, e aí era briga de tipo. Família de fulano que tem 30 soldados brigando com a outra que tem 70. Então é muito isso. Isso que eu achei interessante também nesse filme. As batalhas que tem, porque ele não tá invadindo uma cidade, ele tá invadindo uma fazenda, assim, que é murada, né, e tal, que a menina até fala que ele. Agora eu não lembro se é a mulher lá que fala que ele virou fazendeiro, que matou o irmão pra nada, porque aí
Sim,
o rei
aí veio um cara
da
mais poderoso.
Noruega. Exato, e aí matou pra nada e virou um fazendeiro. Então, era desse jeito. A série Vikings, ela começa desse jeito e ela tomou um outro patamar. Eu entendo o patamar que a série toma, porque aquela questão da ascensão da mitologia de Ragnar, quando entra com a questão histórica já de Bjorn e os irmãos, ela pende para esse lado mesmo. Mas 90% das brigas pré-modernidade era desse jeito, velho. Era desse jeito. Então, quando você via uma briga com mais de 3, 4 mil soldados, já era um negócio grandinho, já era um negócio considerado grande. Então era praticamente briga de rua. Era Street Fighter ou Street of Rage aí.
Tava em pari puro, né? Tipo assim.
E é isso mesmo. Porque a gente tende a achar que é sempre briga de 30 mil soldados, 40 mil soldados, 100 mil morrendo ali, mas não é. Não era desse jeito, não. Isso é uma retratação que o pessoal coloca, porque algumas
Até porque a
batalhas
expectativa de vida do
históricas.
povo era bem baixa, né?
Exato. E como eles se mataram. A expectativa de bicha de vista. Opa!
De
De
vida.
vida era baixa. E pô, o pessoal ainda se matava por qualquer coisa, então para você fazer uma cidade crescer era muito difícil.
E muita gente só ia pra guerra obrigado, justamente por causa disso, né?
É,
Da
por causa da questão
expectativa de vida baixa.
da vassalagem, então,
Tipo,
que era
o cara
obrigado.
só ia porque senão ele morria, o cara matava ele em casa.
É, tem essa questão também. E aí, civilizações mais tribais, assim, que é o caso dos Vikings, é um molde, um modelo de civilização tribal, assim, entre aspas, não, mas é porque existem vários modelos tribais, né? O deles é mais organizado, mas tem essa questão: se o superior solicita o número dos soldados, você tem que atender aquele chamado. Se você não for atendido, você vira inimigo daquele grupo ali. E se você vira inimigo, você tende a ser visto como um traidor. Se você, consequentemente, é visto como traidor, você tende a atrair mais inimigos ainda, né? Então, tem essa questão. Por
Ninguém vai
isso que eles
querer ser
cedem.
seu aliado, né? Se você tem a fama de traidor, ninguém quer ser seu aliado.
Exato. É diferente do feudalismo europeu, assim, do Oeste Europeu, né? É diferente, que era como que o feudalismo europeu, ele é mais a prestação de soldado é como se fosse um tipo de pagamento, sabe? Você fornece os soldados ali e tal. Era mais nessa questão. Embora não anule a questão do empréstimo também, né? Quando o rei chamava o imperador e tal, você tinha que atender. Mas tinha um número de soldados que você fornecia, você era obrigado a fornecer, né? É um sistema assim, extremamente complexo. Eu acho muito
A
interessante
gente
isso.
vê um pouco disso em Game of Thrones com aquele lance quando a casa tal fornece tantos soldados, a casa
Isso, exato.
tal oferece tantos, porque eles devem vassalagem ao superior, né? Que é mais
Exato.
um lance da Idade Média. E se
Exato.
moderniza na Idade Média, né? Esse conceito da vassalagem, né? Você está sob
Exato, exato.
uma proteção e você tem que cumprir as obrigações do cara que está sendo protegido.
Ela nasce assim no, no, é, nos moldes no Império Romano, né? Tanto que eu acho muito, muito interessante a primeira vez que eu era moleque, né? Que eu vi isso sendo retratado assim de uma forma que eu achei interessante foi no filme Rei Arthur, quando eles vão buscar
Sim.
soldados lá na Cítia, né? Isso eu achei interessante na época, né?
Das coisas que vocês possam não ter gostado no filme, teve uma que me incomodou um pouco, duas na verdade, né? A primeira que eu fiquei um pouco, digamos assim, toda vez que a Nicole Kidman aparecia no filme, eu ficava um pouco, quebrava a imersão, principalmente depois, né, no futuro, quando ela tá mais velha, porque eu fiquei com a impressão que tinha alguma coisa errada no rosto dela, como se fosse uma prótese, alguma coisa assim pra, sei lá, tinha algo muito esquisito. Eu não sei se ela fez a harmonização facial e tava com o queixo quadrado, mas tava muito esquisito, muito, não sei o que que era. Muito estranho. Quando ela apareceu no filme pela primeira vez, talvez tenha algum rejuvenescimento, tava legal, né? Quando ela volta depois, tinha algo que tava me incomodando bastante, que até hoje eu não encontrei a resposta. O que que era? Não sei vocês. Se notaram isso também no rosto dela.
Não, eu não reconheci a Nicole Kidman e aí só percebi que tinha alguma coisa familiar no rosto dela que chamava muito a atenção quando ela aparecia. Aí eu não estranhei, eu só percebi que me chamava muito a atenção, eu não conseguia entender bem o que era. Aí só depois, quando chegou no final, que eu vi nos créditos, Nicole Kidman, por isso que eu tava achando alguma coisa ali no rosto dela. Mas enquanto eu assisti, eu só fiquei com a sensação de que ela chamava muita atenção enquanto estava em tela, né? E aí a personagem dela deu uma quebrada bonita, né, ali no final. Assim, um
Foi uma quebra
modificado
de
muito grande.
expectativa,
Eu,
né? Uma queda de
de expectativa. Pior que
twist,
pra
né?
mim nem foi tanto. Hoje eu não sei.
É o plot twist, né? O da mãe do cara. Pra quem
É,
pensa que o
justo.
final ia ser igualzinho com o do Rei Leão, né?
É, justo.
A mãe do
Sabe, não
Simba ia
vai ser.
estar lá.
Ah, eu imaginei esse final mesmo. Assim que que eu vi quando bateu a cena do cara morrendo, que a mãe dele tá. A próxima cena que ela aparece, eu fiz isso. Foi essa mulher que mandou matar por causa disso,
É.
disso, disso. Aí acabou que bateu.
Nossa.
Outro jeito. Porque
É, eu
pô,
acabei
foi
de
o
ver
Willian,
isso.
isso. É
Sacou, né?
muito
Que era o Willian
Willian, velho.
Defoe, né? Que o Willian Defoe já tinha sacado, né? Tanto é que o cara manda matar ele assim que assume, né?
Assim que o irmão volta, que ela pergunta. Aliás, assim que o marido
Ele
dela
se
volta,
revela,
que
né?
ela pergunta pelo irmão: cadê seu irmão? Não vai nos agraciar com a presença dele hoje? Já pensei: pronto, esse cara vai morrer. Ela que mandou matar. Ela que vai mandar matar. O moleque vai ter que fugir. Já matou pra mim, velho.
Novela das sete, né?
Foi. Pra mim, foi. Nesse filme, eu acabei deduzindo. Não, não sei se por eu estar acostumado com esse tipo de coisa, que é muito comum isso acontecer na época, mas era
É uma
muito
intriga,
comum mesmo.
assim. A temática é atemporal, né?
Ah, então, e outra coisa que me incomodou, eu fui procurar a imagem dela aqui, ela tá com o rosto muito quadrado, muito estranho. Ela deve ter feito alguma harmonização que ficou, como toda harmonização, desarmoniza
Você achou
tudo,
isso?
né?
Eu vi alguns comentários que teriam dito assim: elas estão, tanto ela como a Anya Taylor-Joy, estão muito boas no papel, na interpretação, sendo que se tivessem sido atrizes menos conhecidas, talvez tivesse dado uma imersão maior. No meu caso, com a Nicole Kidman, porque quando eu vi, eu digo, não, é a Nicole Kidman.
Sim.
Eu tô vendo a Nicole Kidman, não tô vendo a personagem, entendeu? Ela não, pelo menos pra mim, eu não vi a personagem além da atriz, entendeu? Tipo, a personagem tá ali e a atriz é só o veículo.
Eu ia tocar nesse ponto que Janus tá falando, que eu concordo com ela. Não sei se por eu estar muito acostumado a ler sobre esse tipo de mitologias no geral, né? Que é a minha formação, né? Eu acabo sendo muito susceptível à questão da etnia, sabe? E aí tem algumas coisas que me incomodam, que é o caso da Nicole Kidman. Ela tem traços no rosto dela, embora Luiz estava falando da questão da harmonização facial, que eu ia tocar exatamente nesse ponto, que é a questão do rosto meio afunilado, embora tenha ela tá um pouco mais quadrado, tal. Mas a impressão que eu tenho da presença dela no filme é a mesma impressão que eu tive quando assisti Troia com Brad Pitt de Aquiles, sabe? E o Orlando Bloom de Paris. Você vê que não é traço, não, esse traço de rosto não faz parte nenhum daquela etnia. E aí dá um choque grande, sabe?
É tipo assim, é tipo a participação para atrair investidor, né? Porque
É,
tem
exato.
ator que só entra no filme para arrecadar dinheiro.
Exato.
É
E
justo,
vai, é o
justo.
marketing, né? A
É,
fama.
porque tem
É,
gente que
às vezes é questão
vai ver filme.
do. Perdão, fala.
Tem gente que vai ver filme só por causa do ator. Não, é, o produtor normalmente puxa assim, acha maravilhoso. Não, tem que ser um famoso porque X e Y, né? Às vezes realmente não precisa. Eu E às vezes acho que até até para liberar concordo o
nisso.
dinheiro, né, do estúdio. Até o, por exemplo,
Também.
eu me lembro que para liberarem o dinheiro do primeiro Transformers, tiveram que mudar a voz do dublador do Megatron para ter o cara lá que faz o Agente Smith como dublador. Porque tinha que ter um cara gabaritado no elenco. É, não tem.
Isso
É,
é.
normalmente produtor de filme puxa muito essas coisas assim, porque não? Que tem que ter isso, que é o que vai puxar mais dinheiro, não sei o quê.
Até
Mas
porque
às vezes
ali
eu até
de
concordo
famoso
com
é
essa
quem?
ideia.
Vamos lá, Nicole Kidman, aí tem
Nesse
Ethan
caso
Hawke,
agora.
que era o pai do menino quando ele era criança, né? Morreu rapidinho. Alexander Skarsgård também, assim, não é um grande ator, mas é um ator assim que tem sido
É um grande
colocado.
ator, ele não é um ator famoso, é diferente.
É, não é um ator famoso como Nicole Kidman de grande carreira, mas ele, principalmente mais recentemente, ele tem sido mais colocado como protagonista, né? O Willem Dafoe faz um papel muito rápido, até assim,
É.
nem
Eu não tinha nem
deu,
percebido que era ela.
nem foi muito rápido. O tio, que é o que mata lá e assume a parada, também não é muito conhecido, né? Ele é um ator já das antigas, tô vendo aqui, ele é ator desde os anos de 98, né?
O Drácula da Netflix.
Ele faz o quê na Netflix?
Ele é o Drácula da Netflix. Lembra aquela série do Drácula que tinha na Netflix?
Não. Não lembro.
É ele, o Drácula. Com a série que ganhou umas críticas aí da galera, que mexeu muito na mitologia do Drácula tradicional.
Ah, sei qual é.
Aí
Ah,
ele
sei
é
qual
o
é.
protagonista.
Aí tem a Ina Taylor-Joy, que é a nova queridinha de Hollywood, né? E que é o Gambito da Rainha, né? Mais recentemente.
Justo, e a Bjork só tem uma participaçãozinha rápida.
É, fazia tempo que a Bjork não fazia filme, né? É um retorno dela aí.
Verdade.
Uma participação muito rápida também. Então, assim, no geral, no geral, no geral, a gente tem jovens atores em ascensão e antigos atores gabaritados, né? Mas, assim, é só o núcleo principal mesmo. Nada muito fugindo disso. O resto é tudo ator qualquer coisa, né? No geral.
Fazendo uma analogia, já que Luiz gosta de futebol, né? Tem time que contrata jogador só para vender camisa, né?
É.
É
Exatamente.
praticamente a mesma coisa aí.
Exatamente isso. Então, assim, né? E assim, outra coisa que eu não gostei foi aquela cena da fuga do Hamlet quando vem matar o pai dele. Ele foge muito fácil. Naquele negócio. Ah, todo mundo
É
viu ele
verdade.
correndo, ele se escondeu atrás das árvores. Aí só um cara vai atrás dele, que é o que perde o nariz, e pronto.
É
Entendeu?
justo. Botaram bem como se fosse. Ficou parecendo que ele tava assim a 5 metros de distância ali atrás de uma pedra. Aí viu as coisas e depois. Ah, não, vai atrás do garoto. E tipo, tá ali,
É
gente.
aquela cena que a
Ele
gente não
sai
sabe se
correndo.
foi cortada lá naqueles cortes, porque assim, realmente ficou uma fuga muito fácil.
Se tivesse colocado
Principalmente.
algum motivo para ele ter se afastado do pai. Aí ele volta, e na volta, quando ele chegasse, aí ele flagraria a cena, seria melhor, né? Do que aquele negócio da
Não, até
porra.
assim, não. Até o lance dele correr. Tinha, assim, poderia ter, ou talvez tenha tido, né? A gente não sabe se foi cortado ou não, falando só pelo que tem no filme, formas mais interessantes dele ter visto. Tipo, quando aquele cara pegou ele, eu pensei que era alguém que era fiel ao pai dele e ia escondê-lo
Eu pensei também.
pra
Pensei
ele
que ele ia falar,
fugir.
foge, foge que eu digo que te matei. Pensei que seria algo do tipo.
Que é um
Justo.
clichêzão também, né?
É, também seria. Mas de todo jeito, eu acho que podia ter melhorado um pouquinho só colocando, tipo assim, o pai protegia e mandava ele fugir e tal. Tipo, percebia que ia acontecer aquilo e botava pra fugir. Ficava mais justificada a
Porque
forma como teria
os
fugido,
caras
mas.
não teriam visto, né? Mas pela cena.
Justo.
Primeiro eu pensei nessa possibilidade. Bom, os caras não viram, eles se esconderam atrás da pedra. Deixaram pra lá, tal, porque o moleque fugiu. Mas aí, depois que terminam de matar o pai dele, dá pra ver, ó, agora vá atrás dele. Então, os caras estavam vendo o tempo todo ele ali, né? Vá atrás dele que ele tá ali. Ficou um negócio bem estranho mesmo.
Assim,
E isso aí se desenrola durante o filme todinho, né? Na invasão lá da cidade também, do mesmo jeito. Aliás, da fazenda lá do mesmo jeito. É do mesmo
o que
jeito.
me incomodou mais foi que ele fugiu por dentro da vila. Se ele tivesse fugido pela mata e chegado no penhasco, chegado na praia, é uma coisa. Mas ele fugiu por dentro do vilarejo enquanto ele era invadido.
Exato,
Ali,
tava
isso
sendo
foi o que me
atacado.
incomodou mais. Isso daí foi o que me incomodou.
Também foi estranho. Aí, tanto
Ah,
é que
se ele tivesse ido.
eu achei que eu tinha me distraído. Aí eu vou. Aí a cena é o cara que perdeu o nariz falando: Ó, oh, o garoto morreu afogado, não sei o que, não sei o que. Ela disse: Peraí, eu perdi alguma coisa aqui, deixa eu voltar a cena aqui. Aí eu vi que era o mesmo cara que tinha perdido o nariz pro menino que tava dizendo que ele tinha fugido com vergonha de admitir o vacilo dele, entendeu? Aí eu disse, ah, meu Deus, tá, beleza. Mas fora assim, no geral, foram as duas únicas coisas. E aquele negócio que o Bruno falou também no começo de. É, até ele começar a vingança, eu tava sentindo realmente uns cortezão muito. Muito estranho no filme, na montagem do filme.
Mesmo depois, quando começa, tem muito salto temporal. Tipo, ele foge da casa, aí ataca não sei quem, aí volta pra casa, aí pronto, aí pula. Aí vai pra outra cena, já tá de manhã. Aí a menina foge, aliás, ele chama a atenção, que é pra ela fugir lá. Aí tem os acontecimentos, aí pula mais, sei lá, 6 horas de evento ali. Fica, é um
É,
buraco, vai criando buracos
eu
grandes,
gostei da parada da espada que só ele consegue sacar, né? É uma espada amaldiçoada
velho.
que.
É verdade. Só saca quando ela quer ser sacada. Que várias vezes ele tenta sacar e ele mesmo não consegue.
Ah, entendi. Que doideira.
Aquela
Ah, não lembro,
primeira
não me liguei,
cena.
não.
É porque o nome dela não é a Famita, acho que é Famita disso.
Sim.
Não lembro exatamente. Então, ela só, assim, pelo. Eu dei uma linda por cima, assim, bem passando, porque eu não conheço muito a mitologia em si, não. Os contos, não. Mas parece que ela só se deixa ser sacada quando ela está com fome de sangue, alguma coisa assim. Que a primeira cena que ele pega ela, que ele vai tentar matar o tio dele lá, ele tenta puxar a espada, tenta puxar, ela não desembainha, ele volta. De costas e fala, não vai ser agora, não está na hora, tem que ser enquanto tiver um rio de fogo. Aí ele volta e foge, porque ele não consegue sacar a espada.
Eu não tinha me ligado que ele não tinha tentado e não tinha conseguido, não. Eu
Ele tenta
só
três
via.
vezes, tem 3 cenas que ele tenta e ele não consegue. Ou
Não vi.
são três, ou são duas, alguma coisa assim, ou duas ou três, mas que ele tenta e não
Me
consegue.
lembrei agora de nada a ver, mas me lembrei agora de um episódio de Thundercats que tem um negócio desse tipo. O Lion não consegue sacar lá uma espada quando ele vai lutar com o samurai. Porque nenhum nem outro, né? Porque as espadas entendem que elas não precisam entrar em conflito.
Então,
Então as espadas não deixam
qual
ele.
será a parada dessa espada? Será que ela só deixa ser sacada quando ela sente a vontade da vingança porque ela tem que se alimentar de sangue ou alguma coisa
Não,
assim?
pode ser uma
também aquele
possibilidade.
lance do misticismo, né? Você não sabe o que é a dose de fantasia e o que é a dose de realidade. O
Exato.
contexto, aquele lance que é também o tema do filme, né? É a vingança e contra quem você aplica a vingança.
Que já diria
É,
o
justo.
Seu Madruga, né? Matar alma em veneno, né? Não quer pena. E é
É. Isso que
literalmente o
eu.
que mostra o filme, porque assim, eu gostei muito daquela parada dele criar. Ele não só foi lá e se vingou, ele criou um clima ao redor ali da galera, como se fosse uma maldição, atacando a galera, né? De noite, de madrugada. Aí tem a parada depois que ele começa a uivar e os animais, os cachorros da vila começa a se voltar contra seus donos. Tudo isso eu achei muito massa. Essas partes pareciam as maldições do Egito, né?
Os cogumelos para os caras comer na sopa, o cachorro comer na ração do cachorro, na ração, não, na comida do cachorro,
Tudo
o
isso
bicho ficar atacando a galera.
muito
eu gostei também
Legal.
disso aí. Achei
Achei massa
interessante.
essa parte.
E no final mostra aquela
Essa.
parada de você cumpriu uma parte da sua vingança, né? Mas você teve o plot twist que é o negócio da mãe dele. Então ele tinha a opção de fugir com a mulher que estava grávida dele, né? Mas ele matou a alma e envenenou, né? Se envenenou com.
Não, mas aí você lembra o seguinte, que ele. O lance, quando ele descobre os filhos dele, é porque ele já sabia que já fazia parte de uma profecia sobre ele, que ele ia ter os filhos. E aí ele vem aquele lance, se eu fugir e eu não cumprir aquilo que é o meu destino, eu vou ser amaldiçoado, e aí ele vai me perseguir até conseguir o que quer.
É que
Ah,
inclusive
nossa!
a bruxa lá fala que a filha dele vai ser a primeira rainha não, lá, parada assim.
Nossa,
Aí ele já
isso.
tinha. Tanto que ela aparece lá quando ele vê a árvore genealógica lá, ela já aparece lá com a coroa e tal.
Sim.
Nossa, isso. Esse comentário de anúncio vou para mim essa história, porque eu ia comentar com uma das coisas que eu não gostei, que foi. Eu tinha entendido que basicamente ele ficou, ai, não, porque eu tenho que ir lá. Ele chegou com a história de não vou escolher as duas coisas. Eu quero a proteção da minha família e eu quero escolher a minha família, o bem da minha família, e eu quero a minha vingança. E aí eu quero escolher os dois ao mesmo tempo. Então vou voltar lá. Você já vai ter os filhos mesmo. Você tá indo para um lugar seguro. Então tá tudo bem. Então tchau. E aí a mulher que se foda, né, para criar os filhos. E aí eu fiquei assim, nossa, que merda isso. Só que com esse comentário de anúncio agora, eu entendi que significa, não, se eu fugir, talvez eu esteja fugido dessa parte do meu destino, talvez eu esteja negando também o destino de ter os meus filhos. Então, isso, nossa, melhorou bastante para mim agora essa decisão dele.
tive uma interpretação bem mista com o que vocês estão comentando. Que, assim, não é discordando, mas teve umas nuances. Eu acabei analisando essa cena por um lado mais prático, que era tipo assim, que eu não sei se foi a intenção também, né? Que esse foi assim, o ponto-chave que eu achei na série, que eu tô comentando desde o início, faço questão de bater o martelo mais uma vez. Que é você fica sempre tentando entender se aquilo ali é misticismo ou não, se é esoterismo ou não, sabe? E isso eu acho muito interessante. E aí, qual é o ponto mais prático que eu percebi dessa cena? É que, tipo assim, se ele não voltasse para cumprir esse destino, que era de matar o irmão, se ele ficasse com ela, talvez esse irmão aparecesse futuramente para matar. E, inclusive, ele fala isso. Se eu
Ele
não for lá
fala.
cumprir meu destino, eles vão vir atrás da gente. Então ele vai lá para matar, que é para poder dar, assim, entre aspas, a certeza de que não vai ter
Também
uma
tem o
vingança.
detalhe do seguinte, né? Porque se ele não cumpre a vingança dele, ele abre mão da vingança dele, o outro não vai abrir mão do direito dele de se vingar.
Exato, exato. Exatamente
Seria o
isso,
ciclo
né?
da vingança eterno, enquanto
É,
não.
e aí, ele indo lá e matando, mesmo que ele morra no processo, ele acaba que fecha o ciclo. Sabe? Então, aquela família dele lá, a esposa dele lá e os filhos podem viver tranquilo. A não ser que algum soldado do cara lá queira ir atrás, né? Mas aí já é mais. Não é uma briga familiar, né? É
Aí,
uma outra
Jamerson,
questão.
pra
Pra
quem
quem até por.
assistiu o anime Vinland Saga também, ele trata um pouco essa parada, né? Da vingança e de voltar anos depois e buscar finalizar sua vingança, etc.
Detalhe, né? A galera que não entende muito, mas, por exemplo, a vingança era uma instituição, era um direito que as pessoas tinham em sociedade.
Exato.
Tanto é que aquele olho por olho, dente por dente,
Exato.
era a lei da vingança na época da Babilônia. Pra quê? Tipo, olho por olho. Se o cara matou o pai do outro, ele só podia ir lá matar o pai do cara que matou o pai dele.
Exato. Tem essa questão mesmo.
Não
E tem
podia. Não podia
na
matar
época do.
filho, não podia matar mãe, não podia. Assim, tinha que ser o equivalente.
A gente
O cara
tem.
matou o filho, o outro perde o filho.
Isso aí que Janus tá falando, esse tipo de pensamento, ele, entre aspas, se extingue recentemente, tá? Aqui, mesmo no Brasil, há uns, sei lá, 80 anos atrás, você tinha o direito de defesa da honra, de desafiar alguém para um duelo, alguma coisa do tipo, sabe? Então, tem essas questões. Então, é um negócio muito recente, é.
Justo, não vem, tipo, tem. É bem nessa mesma linha, né? De, ai, não, teve isso aqui, aí eu tenho direito de me vingar. Aí chegou outra pessoa e quer vingar a
Exato,
vingança que teve, não sei o que lá.
exato.
Que nem bem aquele Abril Despedaçado, né? Aquele filme brasileiro. Ou era bem por aí, era esse esquema mesmo.
Por isso que no Novo Testamento, aquela questão do Evangelho aqui, Cristo fala, né? Olho por olho, que ele usa o mesmo. Por que que ele usa o exemplo do olho por olho, dente por dente? Porque naquela época, o olho por olho, dente por dente é uma lei. Você tem o direito de se vingar. O preceito que ele estava usando ali é: você tem o direito, mas você abre mão do direito de se vingar para não perpetuar o mal, né? Mas é porque ali era um direito legal de vingança.
E eles posicionam bem a história, né? Que é no período do Rei Harold, né? Que é quando
Isso.
o Rei Harold unifica os reinos, né? Ali ao redor, num reino único. E o cara se isolou com a família e algumas pessoas lá na Islândia, né? Que é onde se passa a história. Agora, quem seria essa primeira rainha aí?
Eu tava tentando deduzir se era a Auslog.
Sei lá.
É Auslog. Qual é aquela aqui da série Vikings
Não, mas
que fica lá?
ali é que diz que é filha de um
É, então,
deus, né?
que tem. Exato, exato. Eu fiquei
Mas ela
deduzindo se
morre bem
seria
antes
uma
na série,
mistura
pelo
ali.
menos. E se passa antes, né? De
Não, mas
historicamente.
ela não vira rainha lá de quando o Ragnar tá lá?
Mas é
Em
antes.
Uppsala?
É
Ainda?
antes. O Harald vem
É, antes?
depois.
Não, sim. O Harald ele vem depois. É. Eu fiquei tentando deduzir quem era. Porque, assim, eu não tenho muito aprofundamento nessa parte também, não. Fiquei tentando deduzir se era ela ou não. Ou se é, sei lá, uma previsão que fizeram que nunca vai se cumprir, né? Tem isso também, que o filme não mostra se cumpriu ou não, né? Então
Aí
tem
também pode
essa.
ser rainha da onde, né? Também pode ser rainha de outro canto, sei lá.
É.
E sempre tem os reinos, principalmente na Idade Média, todo mundo reivindicava a paternidade de algum grande herói, né?
Exato. Tá aí, a
Ah, eu sou
série Vikings, ela nasce disso,
descendente
né?
de fulano, de Beltrano, sempre tinha isso, né?
Inclusive, os nomes são moldados assim, né? Os nomes, até poucas décadas atrás, quando você pega, assim,
Aqui, ó,
ou
tem uma
era...
resposta aqui, viu?
Hein?
Segundo a Wikipédia, uma tal de Gyda Eriksdatter, que tem como nascimento em 872, é dito que, segundo as sagas nórdicas, foi a primeira rainha de uma Noruega unificada após seu matrimônio com o rei Harald da Noruega. Olha aí.
Então já é mais pra frente, já é depois da unificação.
Então assim seria
Já é
como se
reinado já.
aquela menina dela tivesse crescido e casado com o atual rei
O
lá da
Harold.
parada, né?
Exato. O Harold.
Não, na época, né? O rei da época.
O rei da época. Que
Que é
doideira, né?
o primeiro rei da Escandinávia em si, unificada, né?
Que
Isso
doideira.
é interessante.
Faria sentido, né? Se fosse
Preciso ler
depois.
mais sobre. Como?
Faz sentido, né?
Faz. Preciso ler mais sobre isso aí. Tem um buraco aí de conhecimento meu nessa questão.
É mais justo, funciona muito bem. Eu achei, mas eu gostei bastante desse esquema assim de porque era isso também ajuda a justificar, porque eu tinha ficado incomodado com o filme, que quando eu tinha entendido que, ah, não, porque eu quero a minha vingança de todo jeito, a mulher já vai ter meus filhos mesmo, então pronto, já salvei minha como é o nome? Esqueci o nome, meu
Linhagem.
sangue, minha linhagem, isso. Já salvei minha linhagem, então pronto, a mulher se fode pra lá, mas tá tudo bem, porque a minha linhagem continua. E eu tinha entendido que era basicamente sobre isso que o filme queria passar, e eu fiquei assim, gosto dessas coisas, não. E aí, com essa outra. Esse outra interpretação de que, ah, não, na realidade ele estava salvando a família dele em escolher ir lá enfrentar e que ele sabia que muito provavelmente ia morrer, ou tanto que a mulher só fez ir embora em vez de esperar para saber se ele ia ficar vivo, né? Ou
O cara
quando
pagou, né,
teve
pra
isso, né?
segurarem ela lá. Ele pagou,
É
né?
justo, justo. Mas o. Mas
Ela
assim.
faz o entre aspas, feitiço para manipular o vento também, né?
Ela
É,
ainda
porque
sim,
ela
exato.
sabia. Ela também sabia que era o destino dele, como ela
É,
era
verdade.
meio bruxa e tal. Ela sabia que era a escolha dele de
Justo.
fazer
Mas.
aquilo.
Só que aí, enfim, quando eu assisti, eu fiquei chateado porque eu entendi que era só sobre linhagem e tal, e porque era muito importante. Depois, entendendo melhor, né, com esse contexto de que não, na realidade ele tá escolhendo salvar, porque sabe, se ele fugir, provavelmente ele tá condenando todo mundo ali, né? E aí, com a justificativa mais prática de, ah, não, senão ele vai vir atrás da gente pra se vingar, porque eu já matei um dos filhos e tal. Com essa história, envolvendo essa história todinha de linhagem, que a filha foi, supostamente é quem acabou virando rainha, não sei onde, não sei o que, baseado em história real, justifica mais ter relevância a linhagem dele continuar. Né? Porque aí tem a ver mais com a história. De onde as pessoas vieram, né? Essa coisa. Já que o filme estava querendo botar os filhos como esses personagens que, ah, talvez sejam aqueles personagens históricos, na realidade vem daí. Então se torna mais relevante ter que envolver a linhagem, essa história toda no coisa. Mas eu confesso, quando assisti, eu fiquei assim meio, ah, não, ó, já teve filho, pronto. Acho muito nada a ver.
Será que ela
Era
é a
só a
bruxa?
paternidade, né?
Será que ela é a bruxa do filme A Bruxa? Isso é tipo um Egger verso aí?
Caralho.
Boa.
Vamos considerar que sim, levar isso às últimas consequências.
Porque no filme da
Pela
bruxa,
diferença
se eu não me engano,
histórica, né?
a família toda dela morreu e ela foi se juntar lá com as outras bruxas. Aí no começo desse filme ela tá meio como escrava em uma outra parada lá, né? E é levada como escrava e tal. Então assim, será?
Se
Será?
for, eu vou ficar decepcionado.
Bota
Porque
barra não, Lucas.
o filme também tá bem preciso aí. Com alguns acontecimentos históricos. Falar nisso, tem um ponto que eu esqueci de comentar, que a gente acabou passando por cima da questão das mitologias aí, da religiosidade de Viking, a gente acabou, eu esqueci de comentar. A questão do ritual fúnebre, eu achei muito interessante.
É porque
Só
não
como
tinham,
mais
eles não
balcão.
tinham o rio ali, né?
E,
Não, e se
então.
você vê o detalhe aí, que naquele sepulcro que ele invadiu para pegar a espada, também tinha o barco lá com o cara.
Pronto, era esse ponto que eu ia tocar. A série
Uhum.
Vikings, ela faz a gente acreditar que todo mundo que morria era colocado num barco no rio e tacado fogo. Não era desse jeito.
Ah.
Pessoas de casta baixa, que não tinham dinheiro para montar um ritual fúnebre e tal, esse negócio nenhum, era feito desse jeito. Que era para não acumular corpos na cidade e tal. Mas quem tinha poder era enterrado dentro de um barco e enterrado. É por colocar dentro de um barco grande. E geralmente era o seu barco ali que você comandava e tal, dependendo da sua posição. E você era enterrado com seus pertences. Era uma tumba. Era quasi uma pirâmide. Era basicamente a questão da noção de pirâmide egípcia. Era basicamente a mesma coisa. Só que os caras não tinham como pegar 300 mil toneladas de pedra para empilhar ali, né? E nem tinha gente para isso também. Então, eles faziam com os barcos. Por isso que, naquela cena, ele vai pegar a espada do cara. Porque, normalmente, você é enterrado com sua espada e seus pertences mais assim, valiosos. Que é
Inclusive,
para
a
você
mulher
levar
do
para Valhalla.
boy é morta também, né? A mulher do boy lá é morta e sacrifício junto. Quer dizer, vai junto
Já estão enterrando
e
lá
tem a
também.
parada do coração também, né? Que foi retirada e
E
não.
o cavalo,
É
né, do
verdade.
cara também foi morto em.
É, eu
Porque,
vi, o
tipo
cara
assim, é aquele
morto junto.
conceito que tudo dentro do cara vai com ele, né? Então, mulher do cara, cavalo do cara. Você vê como a mulher na
Exato.
época, né, não
Isso,
valia nada, né?
exato.
Era
Era pertence.
propriedade mesmo.
Se falar esse detalhe aí que o Janus tá falando, desse jeito mesmo. Você enterrava com todos os seus pertences. E aí, a mulher é um pertence seu. Era um pertence seu, né? E aí,
Uma
cê,
propriedade
ela é
muito
enterrada
cara.
junto também. Não era sempre, isso aí é mais que a questão como tava falando, depende do poder aquisitivo que você tinha. Mas era basicamente por aí. Só não era enterrado os filhos. Porque era ele que tinha
Uhum.
responsável para dar continuidade à linhagem, né? Mas a mulher ia junto mesmo. E às vezes ia até concubina também. E por aí vai, uma porrada de coisas.
Inclusive em The Witcher, quando eles vão para Skellig, tem a introdução, é justamente o funeral lá do rei de Skellig, e a esposa do cara vai junto no barco.
Mas isso não é escolha que você pode ter no jogo, né? Você pode persuadir a não ir junto, não tem uma parada dessa?
Não lembro, mas assim, mas essa questão que o Janus tá falando é mais ou menos por aí mesmo. Só que Witcher, aí já falando mais de Witcher, como é um jogo tão livre, talvez tenha essa opção mesmo, você influenciar.
Você tem que
Mas
entender que
deve dar uma consequência ali.
dentro do universo de The Witcher, Skellig é como se fosse mesmo uma ilha de vikings, para
Exato.
representar o povo viking. Tanto é
É isso mesmo.
que Skellig tem coisa que tem Skellig que não tem em nenhum outro canto do continente.
E eles vivem
Druida,
de
só tem
pilagem, né?
Skellig, né?
Pilhagem.
E os druidas, por exemplo, só existe em Skellig. Não existe fora de Skellig. Só existem as feiticeiras.
Se eu não me engano, agora que já não estou nesse ponto, assim, minha memória pode estar errada, mas eu acho que tem uma cena em Witcher que o cara reclama que está tendo pouca guerra e por isso que eles estão passando aperto financeiro, uma parada assim, que eles não estão conseguindo pilhar muita coisa e tal. O acordo lá de armistício lá dele tá trazendo prejuízo. Eu recordo vagamente ter uma lembrança nesse sentido aí. E aí se remete à questão dos vikings, né? A renda dos vikings era pilhagem. Inclusive, o termo viking é pilhar, né? Sair para pilhar.
E qual é essa parada do dele teve que matar a mulher e o filho antes? Se ele vencesse a batalha da vingança ali?
Eu acho, aí isso aí já é achismo meu, era para o tio dele ver e sofrer, acredito. Não
Ah,
sei se
peraí, ele.
perdi alguma coisa.
Não, pô, ele sequestrou os dois? Não, ele.
Não, ele mata o moleque lá, né?
Não, o tio dele, não?
O
Não,
tio dele é
ele
o último que
mata
morre. É
o.
o último que morre,
Não,
né?
mas é ele que mata a mulher dele e o filho dele.
Não,
Não,
é
já tá morto.
o. Como é? Ele só faz
É
o
o
carregar.
Hamlet. É,
É o
ele
Hamlet que
carrega
mata
lá.
os dois.
Isso. Mata lá
Ah,
quando ele vai na cena da casa lá. Um ele mata quando tá dormindo,
ah. Ah, é verdade.
né?
É verdade.
Ele dá dormindo lá e arranca o coração de algum lá, que eu não lembro se é esse que tá
É o
dormindo, não
mais
lembro
velho
agora.
que no começo do filme é aquele bebezinho que aparece no começo do filme.
É, isso. E aí ele vai e mata a mãe dele lá na casa ainda, né? Quando
E
tá
aí o bom
uma briga lá.
pequeno, o caçula,
Isso,
que
vai
é o
dar um
filho
esfaqueia
da
ele
mãe
por
dele
trás.
com. E ele, e isso eu achei ótimo. Porque eu pensei, ah, não faça ele afeiçoar o Pirai. Por favor.
Eu tava pensando que ia acontecer isso também. Tava com receio disso
Quando ele
também.
salva, né?
Eu não. É,
Não,
quando ele salva,
depois que
ele.
ele mata. Depois que ele, isso, exato. É, ele salva e depois aí, quando ele mata a mãe dele lá, eu fiquei pensando, putz, eu não acredito que vão botar um pensamento, tipo, moleque não tem nada a ver com a história, vou passar a criá-lo e tal. Pensei que iam fazer isso, ainda bem que não fizeram. Porque a galera, assim, claro que deve ter alguma exceção à regra, mas a vida nessa época é a vida de leão, velho. Você chega ali, você mata as crianças, pô, que é pra você procriar e foda-se, não tem
Meu
esse
conceito
dose, né? A
meus
savana.
conceito dos leões, né?
É, savana
É,
africana total, velho.
Leão, quando muda o líder da matilha não,
Do bando ali.
do bando lá de leões, primeira coisa que ele faz é matar os filhotes para que a fêmea entre no cio.
Exato.
Eu tinha esquecido desse detalhe. E outra questão, a batalha final ali e tal, foi bem Anakin e Obi-Wan mesmo ali
É,
no vulcão.
eu achei.
Foderia Rei Leão, né?
Eu matei Mufasa.
Eu achei muito mais Anakin.
É, porque no final, e os dois sem roupa lá e
Inclusive,
tal.
cai na beiradinha da lava lá, véio. O cara tá lutando, passa a perna por cima da lava. Eu pensei que ia pisar.
Fiquei revoltado, tinha que ter caído de um precipício, ser comido por hiena.
Mas eu achei legal. Achei legal assim. No geral, eu gostei muito, gente, do
Eu
filme.
achei legal como ficou a cena em si, né? Eu achei legal assim, tipo, sei lá, é o que, fotografia, talvez. Eu curti muito o visual de como ficou. Porque ficou só basicamente os dois lá, só na raça lá brincando, basicamente. Eu achei legal como fizeram essa última cena.
Como espetáculo, eu achei legal. Mas como, assim, me dá um toque absurdo com relação do realismo. Aquilo ali não teria condições de acontecer. A temperatura de um lado de um vulcão desse aí é 700 graus, bicho.
É,
Na lei
eu
que eles
confesso que
falam ali.
eu demorei a entender se aquela luta deles ali era tipo num afterlife, no hell, nos portões do hell, como eles falam, né? Ou se era realmente na vida real, porque, bicho, eu fiquei, caramba, os marcaram uma luta final no vulcão, bicho, que doideira é essa?
Esse ponto que você tocou, eu tinha até esqueci de anotar aqui, essa questão do réu, não sei se vocês sabem, o termo réu, ele é na mitologia nórdica e na grega também, a questão do inferno, ele remete também a vulcões. Então fica essa ambiguidade. Por quê? A gente conhece a questão do inferno, e aí o inglês ele é bem interessante nisso, que ele tem duas traduções, que é para inferno, né? Que é hell e inferno, né? O
Inferno
inferno.
é como
Um é
Sky e
submundo.
Heaven.
Exato, exato, isso. Um é
É como.
submundo, que é o hell, o inferno, e o termo inferno é o local em chamas. Seria o hell em chamas, digamos assim. E aí, essa questão, como o Luiz falou agora, vamos voltar nos portões do réu. Essa tradução você consegue deixar bem ambígua. Pode ser os portões do vulcão ou como os portões do submundo. E a mitologia grega, ela é do mesmo jeito também. A
Sim.
questão do. Como
Tanto
é.
é que eles consideravam o vulcão Etna
Isso, as portas.
as portas do inferno
Exato. E a.
do Hades.
Exato, isso. É o mundo de Hades lá. E
Na boa.
a mitologia latina, que é do Império Romano, tinha o Vesúvio, né? Então é
Sim.
basicamente tudo a mesma coisa. Então é o mesmo termo que é utilizado utilizado para vulcões, era utilizado para entrada do submundo e tal. Se eu não me engano, tem acho que na animação do Hércules, aquela antigona lá, acho que Hércules vai para o submundo. Ou é na animação do filme, ou é o desenho animado, agora eu não lembro, que Hércules ele vai conversar com o Hades lá, né? E ele vai pro Etna, né? Para chegar lá.
Ah, que massa. Detalhe interessante.
É, não
Eu
lembro se é no
não assisti
filme,
pra
não lembro se
caramba.
é na série, não, mas tem essa parada lá.
E finalmente tem a
Nossa, eu acho que.
Valkyria levando ele. A Valkyria tava usando aparelho nos dentes, era impressão minha.
Não, dente de metal. Aparentava ser de metal ou pedra preciosa.
Ah, tá. Por isso que ela.
Então a resposta é sim, ela estava usando aparelho.
Isso aí. É,
Ah, interessante. Eu
tinha
confesso que eu bati o.
planetário, tinha planetário.
É, o planetário de Odin cobria, né?
Parabéns.
Exato.
Eu confesso que eu olhei e estranhei, eu só disse, tá, e deixei pra lá, vai embora.
É, deve ter alguma explicação mitológica que eu não conheço, mas assim.
Conhecendo o apreço do diretor por esses detalhes, né?
É, então, deduzindo que ele prestou atenção muito afinco em pontos pequenos, eu deduzo que deve ter alguma coisa ali. Eu acho que não deve ser deslize ou má interpretação, não. Porque os detalhes que eu conheço ali estavam muito bem colocados, né? Muito bem colocados mesmo. A questão dos tamborzinhos, sabe? Nos momentos corretos. Por aí vai.
Não tem cara de ser deslize mesmo, não. Acho que é isso mesmo.
E
As
você repara
danças lá,
que
aquele início de orgia que tinha ali, eu achei bem interessante. Naquela época era bacanal puro, né?
Sim, tinha isso também ali na dança, né?
É, naquela época era.
É
Que a galera
verdade.
tende a achar hoje que não, antigamente o povo era puro. Puro, puro, é pura putaria. Antigamente era putaria comia solta.
Antigamente não tinha vídeo.
A
É, pois
Natalia
é.
tá ficando famosa por fazer cena no matinho agora, né? Tudo que é no matinho, bota a Natalia Joy.
Um ponto que eu achei interessante também. Essas questões. Então deve ter alguma explicação aí para o plano dentário da Valkyrie.
Olha lá, já existem matérias dizendo não, a Valquíria de O Homem do Norte não está usando aparelho dentário.
Ah,
Segundo
nossa, parabéns.
o diretor, o personagem aqui, claro, é a Valquíria, aparece no filme. Na mitologia nórdica, as Valquírias são entidades que servem Odin, cujo propósito é escolher entre aqueles caídos em batalha os mais heróicos e levá-los para o Valhalla. Lá eles se tornariam espírito de guerreiro conhecido como Enyejar. Durante a entrevista à GQ, Egger revelou que está por trás dessa decisão estético-odontológica e não usa aparelho. A Valquíria não tem aparelhos. Muitos crânios vikings foram escavados que têm sulcos horizontais esculpidos nos dentes. A teoria favorita atual é que talvez esses sulcos estavam cheios de esmalte colorido e que era apenas estética. Eggers também disse que eles optaram pela cor preta para essas ranhuras dentárias, mas que eles deveriam ter escolhido azul ou algo parecido. Por outro lado, o cineasta disse que havia um famoso rei viking chamado Harald Bluetooth, que deu origem ao nome Bluetooth, e que talvez
Exato.
eles o
Um
chamaram
inventou o
assim por
Bluetooth
causa deste ornamentário dente em particular, esse negócio de pintar os dentes.
de azul.
Pronto, é isso. A justificativa é essa. Não é aparelho, são umas paradas, uns
É flúor.
sulcos.
Flúor.
São flamas.
É meio como, ah, provavelmente, não, que não, o pessoal não tinha muita forma de cuidar do dente, né? E provavelmente devia ter.
Imagina o cara fazer linha no dente em plena época medieval ou pré-medieval.
Então, provavelmente as formas de resolver os problemas de dente ou era arrancando ou devia ser ter alguma coisa pra. Ah, não, essa parte ali tá furando, que não sei o que lá. Bota um negócio pra enfeitar, pra substituir. Tipo, como é. Esqueci como é o nome, mas quando preenche o dente com uma coisinha que a gente faz hoje.
Ah,
Ou
resina ou amálgama.
só que
provavelmente na
eu
época
tô vendo a imagem
tinha isso, né?
aqui, não faz muito sentido. Isso aqui tem cara de ser algo só estético mesmo. Se eu tô vendo imagem de uma
É, não.
caveira mesmo, com os dentes aqui. E tem cara de.
Mas
Então, para o
às
pessoal.
vezes pode falar.
Não, o que eu entendi é que existia isso, essas coisas estéticas, não era um aparelho do dente, mas só que existiam as coisas estéticas e eu tô supondo supondo que é associado a tinha que mexer no dente de qualquer modo, aí inventaram uma coisa estética para acompanhar. E aí eles quiseram botar no filme porque existia, né? Mas só talvez fosse mais interessante colocar em outros personagens mais costumeiros, né? Para mostrar isso, em vez de colocar especificamente na Valkyria, que pareceu que estava tentando mostrar como se fosse alguma coisa em especial, né? Pelo jeito não era nada especial.
Então, eu concordo com Arthur com relação a isso aí, porque assim, eu entendi o ponto dele. Ele não tá querendo dizer que necessariamente isso acontecia. Mas já que você vai foder o dente ali, vamos colocar um negocinho bonitinho no processo. Isso tinha em várias outras coisas. Por exemplo, o mito do pirata com a perna de pau. Por que que você coloca uma perna de pau? Porque ele não tá pulando ali. Aquela de perna de pau não serve pra nada. Então ia dar só um equilíbriozinho. Então, existe a possibilidade de numa, sei lá, o cara tá numa doença aí, pegou uma infecção dentária, e aí ele escolhe, ou arranca o dente aqui, ou quebra um pedaço desse dente e bota uma pedra no lugar, ou você morre da infecção. O cara vai quebrar o pedaço e ele vai botar alguma coisa no lugar ali. E se ele puder botar alguma coisa, se ele tiver dinheiro e puder botar uma coisa bonita, ele vai botar. Que é pra mostrar que ele tem. Questão de status, né? Então tem essa possibilidade. Por que determinados reis, guerreiros, tinham espadas ornamentadas, com joia incrustada e tal, mesmo que isso não fosse usado em batalha, que era só adorno, enfeite. Isso na hora da batalha, você pega uma espada dessa que tá com um diamante embaixo, tinha o diamante lapidado dessa forma que a gente conhece hoje, né? Mas tinha joias incrustadas lá. Se você pegar isso na hora do combate, você vai machucar sua mão, ela vai escorregar e tal. Então eles não usavam, mas eles eram enterrados com isso. Questão mais estética, assim, sabe? Pode ser o caso. Não tenho conhecimento suficiente para dizer se é possível ou não, mas eu concordo que a ideia de Arthur faz um certo sentido, sim.
Tá aí, ó. Sem querer, chegamos aí na história do Bluetooth. Né?
É.
De onde veio aquela runa do
Eu
Bluetooth e tal.
conhecia já. É, eu conhecia já essa história.
Que doideira.
Agora é um ótimo. Esse é um ótimo momento para a gente revelar que este podcast foi patrocinado pelo NordVPN.
Quem dera, hein? Quem dera. Então é isso, gente. Esquecemos alguma coisa aí para comentar? Bruno, dá suas anotações, Janus.
Não,
Fu.
eu achei, minhas anotações dessa vez foram bem curtas. Eu achei até que ia durar bem menos. Confesso que eu fiquei com receio desse podcast durar só uns 30, 40 minutos, porque eu achei bem assim. Como eu tava falando desde o início, o filme não é ruim, mas eu não achei muitos pontos interessantes nele. Embora os que tenham, achei relativamente interessante. Pesado, assim. Os pontos que tem a favor do filme, bem interessante, mas são poucos. Achei poucos.
Eu acho que se a gente tivesse chamado Acho que quem deve ter adorado esse filme foi o professor Johnny Langer,
A Johnny Lang deve ter.
Porra, Jana, você esqueceu
Deve
dele. Por que tu não falou? Se a gente tinha ido atrás
Eu
mesmo.
tava comentando aqui
Não lembrei também, não.
com
Lembrei
Lídia.
agora.
Eu tava comentando com Lídia aqui, porque eu
Aquele
conheço dois
famoso
alunos dela.
Alzheimer seletivo.
Eu tava comentando com o
Acha?
Lídia aqui que eu conheço Pablo, não sei se vocês conhecem Pablo, e tem Leandro também, né? Leandro já fez algumas palestras no HQPB.
O
E aí.
Pablo com certeza ia adicionar um bocado aqui, né? Não sei se ele ia poder, mas
Não sei se iria poder, mas
o bicho conhece isso diretamente, né?
os dois, Pablo e Leandro, eles conhecem assim, acho que é a nível muito similar ao do Johnny Lang. Muito similar. Não querendo diminuir, que é referência internacional, né? Que Brasil exporta essa intelectualidade aí para o mundo. Ele é citado inclusive em revistas escandinavas, não sei
E
se
é,
vocês
bicho?
sabem.
Sabia não.
Johnny Lang é referência internacional, pô, nesse tema.
Parabéns.
E aí, assim, o conhecimento de Pablo e de Leandro é próximo do dele. Aí eu tava comentando isso com o Lidia agora há pouco, antes de fazer aqui. Só que eu também nem pensei assim, nem lembrei, né? Não é que eu não pensei, nem
Nem
lembrei
raciocinou na
em chamar.
possibilidade de sugerir.
Porque também eu vi assistir esse filme agora, tarde. Sabe? Eu
E,
tava.
ó,
Essa
é,
semana
assim,
foi um
sobre
carrego, mas quase que não
o
assiste.
filme, eu acho que se esse filme tivesse sido lançado do jeito que ele foi, agora lançado de uma maneira semelhante ao que foi feito com A Bruxa e com O Farol, tivesse estreado em festivais, tivesse feito um circuito mais underground antes de ir pro cinema, talvez ele tivesse chegado no cinema com repercussão melhor e um entendimento melhor do público.
Rapaz,
Confesso que eu
mas
nunca
eu tô
pensei que
vendo
isso
aqui
aconteceria.
os filmes, eu também tô vendo aqui, o Farol também foi péssima em bilheteria, foi só 18 milhões de dólares. The Witch, deixa eu ver
Mas é
The
aquela
Witch.
coisa, ele já vinha sendo conhecido de antes. Então só foi
Então,
ver no
mas.
cinema
E
quem gostava.
a bruxa foi
E
40 milhões
o
de
estúdio
dólares.
sabia que não era
Agora
um filme
tem que
para
ver
todo
o.
mundo.
Pronto, aí, a bruxa teve um orçamento de 4 milhões de dólares. Então, e faturou 40, ou seja, multiplicou em
É isso.
10. Mas é um lucro baixo, né? E o Farol não tem aqui o orçamento. Deixa eu procurar aqui em outro canto.
Mas eu confesso, Janus, que assim, eu
Aqui,
suspeito,
o
eu
orçamento
acho
do
que não
Farol
daria certo,
é
não.
11 milhões de dólares e faturou 18.
Não, é tudo baixinho, mas o Farol quase saiu no prejuízo, né?
Quase.
Faturou 18, É, porque. Mas o que eu tô querendo
saiu,
dizer assim,
talvez tenha saído no
é no
prejuízo.
sentido, não de bilheteria, mas no sentido assim, tipo, uma coisa é um filme vender um filme, um estúdio vender um filme que não tem uma pretensão de uma bilheteria gigantesca. Outra coisa é você apostar que aquele filme vai dar uma bilheteria monstruosa, tipo como a Sony faz no filme dela, de super-herói.
É, eu acho o seguinte, infelizmente o Robert Eggers vai e o estúdio vai levar um prejuízo nesse agora, né? Que por enquanto tá levando, o orçamento desse filme é 90 milhões de dólares. Ainda falta pelo menos uns 50 milhões aí para bater o orçamento e não vai bater o orçamento.
É, eu acho que vai bater só em streaming, olha lá.
Mas assim, não, quando vai para streaming não conta mais o
É,
orçamento.
não,
Não, para
então,
esse tipo de
mas
cálculo o pessoal ignora.
não conta no, no gráfico, né? Mas ele continua arrecadando assim por fora da
Sim,
contabilidade, né?
sim.
Então, aí talvez ele abata aí depois de terminar a conta, é isso que eu tava querendo dizer.
O que eu acho uma
Mas
pena,
eu
o
acho
que
que durante vai sair mesmo.
aparentemente ele vai ser agora um diretor mais de filmes de orçamento menores, né? Acho que vão reduzir os próximos orçamentos deles e ele vai ficar. Porque.
Não, eu até prefiro. Tem gente, assim, entenda assim, eu prefiro que ele tenha um orçamento pequeno e consiga fazer os filmes dele do que botar
É
ele pra
justo.
fazer filme que não é a vibe do cara.
É, porque assim, eu concordo com esse pensamento quando a gente pensa no seguinte: o filme, ele é de nicho. Ponto. Filme de nicho, ele já dá uma restrição. Porque quem vai assistir esse filme não tá esperando algo espetacularizado. Não tá esperando esse efeito especial, não tá esperando que apareça um
Quer ver
orc
a história?
ali, um elfo, alguma coisa do tipo. Não tá. É história, pronto. É pra, como posso dizer, tornar lúdico uma leitura enfadonha. No caso você ache, embora eu tenho esse problema, confesso, por exemplo, tem coisa que eu adoraria ler, eu fico com preguiça. E quando aparece um filme, eu vou lá e assisto o filme. E aí depois eu vou ver se ele é fiel ou não e tal. Tem coisa que eu adianto assim, porque eu me conheço. Então tem coisa que eu burlo a minha preguiça dessa forma. Então eu acho que vai ser o caso desse filme. Então isso é um público muito seleto. É um público muito seleto. Porque sem querer colocar teor de mérito e tal, achar que quem faz isso é melhor, quem faz aquilo não é. Mas a massa populacional em geral, ela quer espetáculo. Ela não quer muita precisão histórica e tal, não. Ela quer representatividade, ela quer anacronismo, ela quer ver por exemplo, uma Búdica em toda a série que ela vê, ela
É o
quer ver
famoso massa
uma
velho.
rainha em todo canto, sabe, que não existia na época, mas ela quer ver. Então, assim, são dois públicos diferentes, sabe? Então eu acho que
Normalmente esse vai ser um
esse tipo
filme
de
que vai
filme
ter
vende
aquele
pouco.
efeito Blade Runner.
Não conheço essa comparação pra. Assim, fiquei meio perdido na comparação, que eu não entendi, não, muito bem, não.
Tipo, virar algo culto depois de muitos anos. No lançamento não vai bem e depois de alguns
E
anos.
depois vira cult. Acaba
Ah,
virando um
sim,
filme
ah,
cult.
tá. Entendi. É, então, é uma possibilidade. Eu acho
Talvez.
bem improvável. Porque ainda assim é um filme histórico, né? Querendo ou não, é um filme histórico.
Rapaz, se
É,
você.
ele não parece algo que vai virar cult, talvez pela forma de representação das pessoas e tal, né? Então, tenta ser um razoavelmente bem fiel, né, na época e tal. Em
Exato.
vez de ser que nem. Ah, não, vou botar os caras tudo grandão, não sei o que lá, porque é os Vikings. É os Vikings. Aí não foi tão assim, né? Eu achei que. Talvez por conta disso o pessoal acabe curtindo mais. Pelo menos essa é a minha impressão, o que tem para o pessoal curtir de, ah, não, veja esse filme porque cheio, né, para virar cult. Mas
Assim,
tava lembrando agora de Troia, Bruno, que tu falou, como é diferente você ver um cara forte, historicamente correto, e você ver aquele cara que luta com o Brad Pitt, que é praticamente um marombeiro, né?
Sim, exato, grandola. E que
Todo
são duas
torneado.
etnias, são duas etnias, assim,
Que não tem
deslocadas
nada a
ali.
ver.
É, porque a lei, aquele povo grego ali e tal. Claro, existe a possibilidade dele ter sido escravo ou alguma coisa do tipo, né? Mas naquela época você vê essas montanhas, assim, da vida, o montanha do Game of Thrones. Assim, eu não conheço, claro que meu conhecimento também não é muito vasto, mas eu não conheço nenhum relato sobre um cara extremamente musculoso, assim, montanha da vida,
Ido,
não
né?
conheço.
Indefinido, né?
Exato, exato. Porque não existia ciência de corpo naquela época, isso é coisa recente.
Tanto é que tem aquele conceito do Thó gordinho, né? Que,
Exato,
no caso,
exato.
o Thó historicamente correto seria um pouco menos torneado, né? Vamos dizer assim.
Exato. Agora que tu tocou nesse ponto, me atentou para outra coisa. A gente vê, assim, no dia a dia, e a gente consegue perceber o seguinte: pessoas que têm vergonha de chamar o outro de gordo com medo de ofender, normalmente utilizam termos forte. Ah, você está mais forte, não é isso? A gente não vê no
Mas
dia a
é
dia.
forte.
Exato. Então, porque isso é derivado de que até uns 40, 50 anos atrás, mais ou menos, a pessoa forte era a pessoa cheia, sabe? Então, pessoal, coma para ficar forte, coma para ficar gordo. Só que se utiliza o termo forte, que é tipo assim, você quanto mais massa você tem, mais força você tem.
É o
Sabe?
biotônico
Então,
fontoura.
exato.
Exatamente.
Não é definição muscular. Definição muscular, como a gente conhece hoje, ela é recente. Ela é relativamente recente. Eu não sei, tá com precisão, mas assim, em questão de tempo, mas eu chutaria uns 40, 50 anos para cá.
É por aí. Até porque
Essa
também se
definição que a gente
associa
conhece de hoje.
muito de uns tempos, assim, uns 50 anos ou até menos, as pessoas tiveram muito uma associação do gordo com gula, com entre as, né, o pecado capital da gula, né? Tipo, se o cara é gordo é porque não trabalha, porque é preguiçoso, entendeu? Então também tem essa outra carga negativa que acabou sendo jogada em cima disso aí, né?
É, que isso aí já é um fruto moderno, que é a questão do problema da obesidade, né? Aí já é uma questão mais moderna também. Da obesidade, assim, diagnosticada,
É,
sabe?
o primeiro que eu lembro, assim, que veio a público, assim, a gente já tá mudando de assunto totalmente, né? Mas o que eu lembro, o primeiro que veio a público falar da questão, assim, da tireoide foi Ronaldo Fenômeno, né? Que antes qualquer gordo era problema, só come demais. O primeiro a tornar problema da tireoide pública, assim, um famoso foi Ronaldo Fenômeno quando voltou pro Corinthians, se eu não me engano.
Pra você ver o quão recente é esse tipo de abordagem, assim, sabe?
Pois é,
Porque antes é do jeito
2010.
que pra você ver como que é parecido com o Genus tá falando. Se você é gordo é porque você é obeso. Porque o que a gente conhece como gordo hoje é o obeso, assim, sabe? E normalmente é atrelado à preguiça, a comer muito, a não trabalhar. É atrelado a isso. A gente sabe que tem esse estigma, né? E tem essa questão. Então, quando a gente vê para épocas mais antigas, não há relato, tipo, há relato do seguinte: rei fulano, o gordo. Mas não tem rei fulano, o obeso, o príncipe fulano, o obeso não existe. Tem rei fulano o gordo, que é defeto, por aí vai. Mas normalmente atrelado à questão da força, assim. O cara é forte, ele é gordo, ele é
E
forte,
até
ele
essa
dá um murro na
questão
cara de alguém
do.
e acaba só cair no chão.
E também tem muito essa questão que veio também com a medida que o povo ia se tornando mais civilizado, assim, vivendo em cidades. Então, aquele cara que não trabalhava muito, que tinha muito dinheiro e podia comer muito, né?
Ele vai
Então
engordando mais,
acabava
cada
ficando.
vez mais.
Exatamente. Sendo que não era um volume de corpo, vamos dizer assim, do fato do cara ser grande, forte e se alimentar em abundância. Era justamente aquele cara que não trabalhava no pesado, né? Tinha, entre aspas, uma vida fácil e comia de maneira desenfreada.
Só para fechar esse ponto, já que a gente acabou entrando em nutrição aqui, porque tem uma diferença absurda de um gordo que passa o dia todo sentado e de um gordo que carrega uma armadura de 80 quilos nas costas, né? Tem uma
Tem.
diferença gritante aí.
Ou segurava uma Claymore, né?
Exato.
Pois é, deixa a diferença entre eu e
E o
Karik,
montão.
que é nadador aí. Nadador pré-olímpico.
E cara tá fazendo natação? Eu pensei que se fosse
Faz.
eu ia mencionar Ikari, o artista marcial.
Não, ele tá fazendo natação já há alguns anos. Não sei se parou, né? Mas eu acho que tá, que ele deu uma emagrecida.
Olha só, parabéns. Eu, quando teve a pandemia todinha, né? Quando eu fui aí no fim de ano, acabei não vendo bicho.
Mas daí deu uma emagrecida do caramba. Ele faz.
Não, aí mentira, mentira. Ele tá fazendo artes marciais escondido.
Manda
Certeza.
no Twitter pra ele. Me disseram, me contaram aí que você é o nadador pré-olímpico aí agora. É
É
verdade?
o Marco Phelps.
Ah, tá
Seu
fazendo Krav
Oscar
Maga.
Phelps.
Segundo a Twitter, tá fazendo Krav Maga.
O próximo nome do como é o nome do Esporte Clube Cabranco?
Sim, o que é que tem? Esporte Clube
Ikari
Thiago
Phelps.
Icaro.
Vai ser Ikari Clube Cabranco.
É isso, mudamos totalmente de assunto aí, mas agradecer aí Arthur, Bruno e Janus que assistiram o filme. Em breve teremos Love, Death and Robots na Netflix, então já vão
Muito
assistir.
bom assistir, terminei de ver hoje.
Três
Muito
temporadas de uma
bom.
vez, viu? Então quem não assistiu, o momento é esse.
Preciso terminar desse jeito. Preciso terminar. Acho que essa semana eu tenho mais tempo pra assistir.
Cara, o episódio dos zumbis é muito engraçado. Só digo isso.
Ah, próxima semana a gente chega aí com Love, Death and Robots. E até agora eu tô esperando o Felipe ainda fazer o episódio de One Piece. O especial One Piece.
Uhul!
Ué, o site do Nerd Debate não tá abrindo?
É isso? Que absurdo!
É, foi abrir aqui, não tá abrindo não. Que estranho.
Ih, cadê? Vamos
Hackear aí,
ver aqui. Ah, tá. Hackeado.
ó.
Você paga R$ 120 para recuperar o seu.
Deposite
Ué?
250 dólares em bitcoins nessa chave aqui.
Só porque eu não
Ave
botei o
Maria.
www, não foi. Aí quando eu boto www, vai. Ah, agora foi,
Cara.
agora foi, 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 foi. Agora.
Era problema de DNS, provavelmente.
Então é isso, obrigado aí aos amigos e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!
Valeu, gente.
Valeu,
Até a
falou.
próxima.
Até a próxima.
Falou.